Oi, entre, por favor.
Oi, oi, Sr. Rasputin?
Oi, Zminoff, tudo bem com você?
Ah, não tá tudo bem, Sr. Rasputin. É, eu sinto muito em vir aqui reclamar, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas lembra daquele último trabalho que você fez lá em casa?
Sim, o tratamento lá, porra, lembro
não,
muito.
Então, não tá bom, ela não tá bem, eu acho que fez tudo errado, viu, Sr. Rasputin?
Você não fala isso, eu sou um grande mestre, você não pode questionar meus métodos.
Eu sei, Rasputin, mas eu te chamei lá, eu fiquei lá de fora, eu não queria mexer também no que você tava fazendo com ela, mas eu ouvi uma gritaria, parece que ela não tava feliz com o que você tava fazendo com ela, não sei se você tocou ela de jeito esquisito.
Vocês são meus métodos, não posso te explicar, mas pode ficar tranquilo que foi da maneira que tinha que ser. O Espírito Santo entrou lá dentro.
Então, mas não pareceu, porque depois ela tava mancando, tava com as pernas tremendo, Sr. Rasputin.
É porque, assim, quando eu tenho um excesso do Espírito Divino Sagrado, é isso que acontece, mas depois ela melhora, eu tenho certeza que ela vai ficar melhor.
Então, mas já faz uma semana, ela tá tão deprimida. Eu tento falar com ela, ela não responde. Ela tá com a cabeça baixa.
Vamos fazer o seguinte, eu tinha aqui um monte de coisa marcada aqui, importantíssimas com a corte. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na sua casa e vou tratar ela de novo.
Não,
pode
não,
ser?
Não, nunca mais você vai chegar perto da minha burrinha.
Você está ouvindo o Zcast.
Começando mais um Zcast no bagulho, quem fala é o Bruno.
Só pode ser brincadeira, aqui quem fala é o Eugênio, cara.
Tem uma voz que tá falando aqui, quer dizer que o cast vai ser maravilhoso.
Exato, tem o nosso querido baiano, ele tá estudando...
Em Alfa Centauro?
Ele tá estudando a... como é que é?
Cultura da cachaça.
Tá na Sibéria brasileira, caralho.
Ah, tá certo.
Porra, Sibéria, porque é isso, a gente vai falar Rasputin, caralho.
Rasputanhão safado,
cara. Mano, Rasputin, velho, toda vez que eu tava estudando o nome desse cara, eu lembrava que o presidente atual, o atual rei da Rússia, chama Putin, eu acho que tem muito a ver, velho.
Não, é a mesma pessoa.
Tem uma ligação muito forte. Mas assim, pra quem não sabe, a Netflix lançou mês passado Últimos Czares. Série muito boa, uma minissérie, né? Super curtinha. É mais forma documental, né? Então tem bastante dos estudiosos, historiadores falando. E tem uma galera atuando as coisas que aconteceram na queda da família Romanov, né?
Sim, foi o fim dos Czares. Czar, que é de César, né?
Exato.
Então são líderes, tipo imperadores.
Exato. Os imperadores, reis, era uma monarquia.
Exato.
Mas o ponto é, cara, aconteceu essa queda, talvez a gente realmente grave um podcast sobre o fim dos Romanovs, que é muito legal.
É, até da Revolução Russa também.
Exato.
Que a gente viu algumas coisas.
Mas uma coisa que a série fez, que inclusive é bem bacana, eu não diria que é uma série fantástica, mas eu acho que vale a pena ver, ela é legal, ela é bem produzida. Uma coisa que ela fez foi focar em um personagem da queda, um personagem que acabou com a monarquia russa quase, sozinho.
É o que dizem.
É o que dizem, e que chamou muita atenção. A gente já conhece, todo mundo conhece muita lenda do Rasputin, né?
Sim.
Ele é uma figura histórica.
Exato. E é engraçado porque, assim, o Rasputin, ele ficou muito famoso na cultura pop hoje em dia, né? Como o bruxo da família real.
Pois
mas
é.
essa visão é uma coisa que não é nova. Não foi o Rasputin que inventou, né?
Não.
A gente tem histórias de muito tempo que tem... Assim, uma coisa que a gente sabe é que reis, imperadores, são pessoas incompetentes na sua grande maioria.
Sempre são, sim.
Sei lá, de 100 imperadores, um era um cara que era preparado pra aquilo, o resto era, sei lá, é o filho de fulano.
E esse que era preparado morreu no segundo dia.
Melhor, ele foi pra guerra e se fudeu.
Exato.
E aí, então, tipo, são pessoas despreparadas. Então quem governava de fato são as pessoas ali que estão por trás e tal. Então sempre
os
tem essa...
Os conselheiros.
Então essa imagem é uma coisa comum, né? Game of Thrones explora muito bem isso, nos livros, pelo menos. Explora pra caralho.
Todo rei tem uma corte em volta que engana.
Cada um
ele
da corte quer manipular de alguma forma. E aí tem a imagem que um desses manipuladores ficou muito famoso, assim, né? Aquela imagem clássica dos reis e tal. É ter tipo um bruxo, médico, estudioso.
No Aladdin a gente tem, né? O Jafar.
A gente tem o Jafar.
Que é sinistro, fica lá falando com o rei. Mas, pô, a gente tem em cultura pop no Senhor dos Anéis, né?
Sim.
O Língua de Cobra.
Exato.
Ele é puro, cara.
A gente tem também no próprio Game of Thrones, na série mostra no final. Tem o mestre lá, que é o Qyburn.
O mestre do mal.
É uma figura meio que comum e que era uma coisa que era visto e, tipo, é aquele negócio que a gente tem que pensar, né? Tipo, hoje em dia a gente tem pessoas famosas, pessoas que estão na mídia, alguma coisa assim, que a gente cria uma porrada de teoria, né?
Então, claro.
Tipo, o maluco aparece semi-triste, hoje ele não foi fazer a corrida dele no Niterói, quer dizer que tá deprimido, que tem... A fulana que talvez apareça numa foto, então...
Não, tem coisa, negócio, tem, né? Coisa que é teoria e tem coisa que é verdade. Por exemplo, que a Anitta morreu e colocaram uma substituta no lugar. Isso é verdade.
Exato, tem um monte dessas verdades e teorias que por aí.
Sim.
E naquela época, o povão não tinha o que ver, né? Quem as pessoas que eles queriam falar e comentar e criar lendas sobre eram as pessoas da corte.
É óbvio,
que eles vinham à distância. Então,
e a gente tem um ponto além disso, né? Porque nessa época, especialmente aqui onde a gente vai contar de tudo que aconteceu, foi quando tava começando a mídia impressa, né?
Exato.
Então, a única... chegava na sua porta motivo pra fofoca.
Exatamente.
Aí,
você,
meu amigo,
tem foto do Rasputin.
Cara. Aí, cara.
E é um bagulho bizarro.
Não, as fotos do Rasputin tá de parabéns, hein?
Ele tem um olho fundo, assim, claro, mano, pra caralho. Ele tem um cabelo grande, mas meio careca. Eu não sei definir muito bem.
Ele é surreal.
Mas ele é uma figura. Você fala, opa.
Ele é uma figura, é uma figura. Claro. Num grupo de pessoas ele se destaca.
É, você vê e fala assim, opa, tem um grupo de pessoas e um maluco do caralho ali no meio.
E ele lá. A gente já comentou um pouquinho sobre Rasputin. É claro que é um personagem perfeito, né? Pra você inventar a história, pra você contar a cultura. Ele aparece em peso no Hellboy. Então, sim, são coisas bacanas a gente comentar, né? Então é claro que a gente decidiu estudar um pouquinho sobre a história do cara. E a gente vai trazer pra vocês a versão Zcast dos eventos de Rasputin. Porque isso é uma merda. A história russa em si é um problema, né? Porque existe uma queima de arquivo inacreditável naquele lugar. Cara, tem esse problema. Tem o problema da cultura mesmo. Que o pessoal inventa tanta história que muito do que é inventado acaba se tornando realidade. E tem a questão do tempo, né, cara? Era a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, muito do que a gente estudou tem controvérsia, entendeu? Tem várias versões da história. Tem documentos que são versões diferentes. Então é
difícil.
É perigoso, mas é óbvio que a gente montou aqui o que provavelmente é a linha de raciocínio melhor pra gente.
Então, como a gente entendeu, a gente vai tentar passar sem também ser definitivo.
Sem ser definitivo.
Mas uma coisa também, eu acho que é importantíssimo pra
muito
entender,
viés, cara.
Entender também essa parada. Porque a Rússia foi, se não me engano, acho que foi o último país a sair da
monarquia, né?
Da monarquia, daquela negócio medieval, né?
Sim, sim.
Mesmo que, sei lá, a parte medieval acabou, sei lá, em 1400, 1500, ali tinha. Eles estavam, tipo, em 1800 ainda tinha o mesmo sistema.
Exato,
sistema de servidão,
sim,
e tal. Então, tipo assim, é foda, cara. Porque a galera que era... Não era, tipo, um camponês, era um servo. Assim,
é, mano.
É difícil você ter documentos sobre... Porque o Rasputin, ele vem dessa origem. Então, tipo, é muito difícil, cara. Não tinha um cartório.
Ninguém sabe, velho.
Você é servo, você é um escravo. Você vai ter cartório pra quê? Você vai registrar
você tá
uma pessoa
louco?
Pra quê? É foda, cara.
Então, é muito louco, realmente. É uma situação inacreditável mesmo. De você ver até que ponto chegou a Rússia. E não é à toa que lá aconteceu a tal revolução que subiu o Lenin no poder e tudo. Tem tudo a ver com isso, né?
Sim.
E essa história tá toda envolvida numa só trama, e isso é fantástico. Pra gente que gosta de história, é genial, assim, eu acho muito legal. Só que o Rasputin, ele chama mais atenção por causa disso que o Bruno falou, né? E nesse meio todo, que já era um caldeirão ali pra problemas políticos, nasce uma criatura, cara, que é toda bizarra. A gente já falou muito aqui no podcast de Mago Supremo, né? Pra quem não sabe, dentro da Marvel, a única história que é real é a do Mago Supremo.
Exatamente.
É a do
Doutor Estranho.
De fato, de tempos em tempos, existe um Mago Supremo na humanidade. Toda vez que morre um, ele passa o cajado pra outro. Hoje, o nosso Mago Supremo atual é o Alan Moore. Ele já tá ficando velho, daqui a pouco ele vai ter que passar o cajado pro Grant Morrison, que já é, obviamente, o próximo.
É, provavelmente, né? Ele não vai passar, né? Porque eu não gosto muito dele. Provavelmente o Grant Morrison vai roubar.
É, ele vai roubar.
Enfim.
Depois que você morre, alguém pega, né?
Essa política aí, a gente também não sabe
isso,
como é que funciona.
É além da gente, mas o ponto é, sempre tem alguém na humanidade que tem poderes mágicos de verdade.
Exatamente.
E isso é indiscutível.
É sabido.
E a gente tem, né, histórias mais antigas, até de um cara que chamava Jesus, que infelizmente morreu, mas ele também fazia as magias dele lá. E aí, qual que é a fita, cara? Eventualmente esse poder chegou no homem, cara, que nasceu no meio do nada, né, bicho? E é indiscutível que essas pessoas, elas chamam a atenção. E eu acho que, óbvio que eu tô brincando com poderes mágicos, mas uma verdade sobre todos esses caras que eu falei aqui, independente de Jesus, se você acredita na religião ou não, é que é o carisma, né?
Sim.
O maior poder do Rasputin foi o carisma.
Foi, de fato.
E isso a gente tem em vários figurões políticos, inclusive Hitler, né? O maior poder do Hitler era o carisma.
É,
então, existe isso, é muito forte, né, cara? Então é uma história, na minha opinião, mega interessante, então eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco.
E o carisma também não é uma coisa só positiva, né?
Ah, nunca.
O carisma é tipo assim, o cara que é legal, sei lá, o The Rock. The Rock é carisma.
Ele tem carisma.
É um tipo de carisma.
Óbvio.
Mas tem
Hitler também.
Hitler é outro. Esse é o carisma, é carisma.
É, como você usa, pelo menos... coisa importante pra pintar a imagem da Rússia nessa época é explicar quem era, como que era o poder na época, né? Como a gente comentou aqui, existia a monarquia e a família eram os Romanovits, ou chamamos de Romanovs, né? Uma família muito importante. A gente tem também, de novo, na cultura pop, muito forte. Existe uma série da HBO, se não me engano, que chama os Romanovs,
sim,
que a gente precisa assistir, que eu ainda não vi.
Aí tem a Natasha Romanoff também.
E tem a Natasha Romanoff, da Marvel. Então, tipo, claramente é um nome fácil de usar,
sim,
né? Pra quem não sabe, o filme Anastácia é sobre isso também.
Sim, a gente gravou um cast falando de... Acho que foi o segundo que a gente falou de contos de fadas, se não me engano.
Pois é,
e a gente fala dessa história, a gente fala um pouco de como se deu o final. E a gente comenta do Rasputin, mas a gente fala mais do final da família Romanov ali e da lenda da Anastácia, né?
Isso,
porque acaba sendo uma lenda, uma das filhas. E tem um pouco disso também.
Então, assim, é uma família mega proeminente. Como a gente sabe, dessa época pré-Primeira Guerra Mundial, todas as famílias reais, todo mundo era primo de todo mundo, né? Todo mundo transava entre si.
E essa é uma das maiores loucuras, né, cara?
Isso é o maior absurdo, cara.
Porque você para pensar, tipo, sei lá, os russos. ou, sei lá, a imperatriz da Rússia, ela vem da Alemanha.
Isso. E é filha da Inglaterra, né?
Tipo, é um bagulho muito doido, né, cara? A que ponto a gente chegou? Não é à toa que a Primeira Guerra Mundial aconteceu, né, cara?
Então, e sem motivo, né? Até hoje ninguém sabe qual foi o motivo.
E a que ponto a gente chegou, cara? Como começou uma família em algum lugar do mundo começou a dominar a porra toda, parceiro.
Exato, é surreal, né, mano?
Que loucura é essa?
É feio de ver, cara.
E não é tipo assim, eles estão dominando porque são umas pessoas mais separadas do cargo. Não. É só porque...
que eles estavam lá.
Porque diz que é.
É, simples assim. E aí, essa família Romanov, ela é originária do século XVII, né? Então, bem antes dos acontecimentos que a gente vai passar aqui. Mas eles são descendentes, né, diretos de Ivan o Terrível, né, cara? Que foi um dos maiores imperadores da Rússia que a gente conhece na história, né? Pô, o cara, ele reinou durante todo o século XVI. Ele criou essa ideia da gente ter hoje de medo da Rússia. O cara era da hora, pô.
Ivan o Terrível, né?
Era terrível, cara.
Era o Ivan, o cara bacana.
E a gente tem essa família, então, que veio diretamente dele. E aí misturou com todas as monarquias da Europa pra se tornar essa bagunça, né? Essa salada de primos e tias e, mano, era sinistro.
Luiz de Genève, né?
Quando você vai ver essa parada, realmente, é tipo, gente casando com a própria tia e nem sabe disso. Tamanho absurdo.
É uma loucura.
O que acontece? Hoje em dia, os Romanovs, eles não morreram, né? A gente fala muito sobre o final da família Romanov, que foi quando aconteceu a tomada ali do governo russo, né? Eles mataram os Romanovs. Mas alguns ainda escaparam. Hoje em dia, existem Romanovs que até hoje ainda disputam por títulos e eu não entendo por quê.
É, mas é igual no Brasil, né?
A família real brasileira tá aí pra isso. Eu não sei qual o seu objetivo. Mas tem vários Romanovs que disputam o título graças a um filho maluco chamado Alexandre II, que escapou lá da Rússia e hoje tá aí. Sou Romanov pra caralho.
Fazendo filho aí.
Exatamente.
Querendo ganhar dinheiro.
Tem um monte de gente por aí que é Romanov, tá? Mas
dinheiro fácil, o povo quer ganhar.
Exato. Eu não consigo imaginar. Será que você ganha dinheiro? Se você provar que você é Romanov, você ganha alguma coisa?
Ah, cara, eu não sei. Eu sei que a família real brasileira parece que tem dinheiro. Agora, como que eles têm, eu não sei também.
Eu não sei como, cara.
Eu não sei.
Existe uma reserva,
né?
Bom, eu sei que muito do que a gente tem, de tudo que aconteceu, são relatos de um personagem chamado Pierre Guillard. Esse cara, eu chamo ele de personagem porque ele era, além de ser real, ele também é o personagem principal da série da Netflix, né? Últimos Czares. Ele é o cara que, ele é um tutor de francês e ele viveu com a família real, os Romanovs, até os últimos dias. Ele tava lá pra ensinar as crianças a falar francês, viu a tomada do exército e saiu fora.
Mas eu acho que aí é um outro ponto que a gente tem que só dar uma frisadinha.
Opa.
Eles tinham um tutor de francês, né? Você tem uma noção do distanciamento da família real do povo, né?
Não, ficou um absurdo.
Russo, os caras falam francês.
Pô, a preocupação deles era falar francês, por quê? Porque a coroa forte é lá na Europa. É. Se foda o povo. O povo não falava de nada.
E a língua bonita, a língua que era considerada. Tanto que reis da Inglaterra falavam francês.
Exato. Essa era a parada.
Sim,
né?
Era essa brisa aí, então.
Vamos falar francês. Mas é bom, né? Porque graças aos relatos do Pierre que a gente tem mais noção do que aconteceu. Porque, como eu comentei, muito foi apagado, muito. Mas porque logo em seguida, você entendeu? Que caiu isso, começou a KGB. Então, parceiro.
Ou seja, né?
É foda. Mas vamos lá, né, cara? A história, ela roda em torno de Nicolai II, né? Que a série chama de Nick. E eu achei um pouco desrespeitoso.
Acho que faz sentido, porque ele é um merda.
Né? Mas ele é um merda, né, cara? Então, tipo, é o Nick, né? O Nick, ele era o filho mais velho do Alexandre III, né? E como filho mais velho, segundo a monarquia, ele é o cara que vai pro trono. O que aconteceu?
Meritocracia, chama.
É meritocracia, exato. Ele merecia ir pro trono. Em 1894, o Alexandre III, ele morreu. Ele morreu cedo, né? Relativamente, com 50 anos.
Pra um rei, né?
Pra um rei. E deixou o filho de 26 pra governar. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto que vai culminar no final da história, que é um cara despreparado, né? Apesar de muitos reis novos a gente ter na história, de até conseguirem ter bons reinados, esse cara não foi o caso.
Não foi.
26 anos ele tava muito novo, e uma coisa que a série fala muito, que eu acho que é muito importante, é a falta de noção, né, cara? Essas pessoas que viviam na corte, eles não sabiam o que era a Rússia.
Não, eles não sabiam nem falar com o povo, parceiro. Imagina o distanciamento, os caras não sabiam o que era.
Eles não sabiam nada, cara.
Se você der uma olhada, dá uma pesquisada depois, como que era o castelo dessa galera?
Nossa, ideia é um negócio.
Tipo assim, a Rússia passando nesse momento histórico, passando por fome, um quadro de merda, lá não é um lugar fácil de se viver, né?
Não é, cara. Nunca, não vai ser, cara.
Ah, sei lá, menos 40 graus, menos 50 graus, é agressivo.
E então, os caras não tinham Adidas pra vestir nessa época.
Não tinha. Era outra coisa, era bem diferente.
Exato.
E aí, tipo, você imagina o cara que tá vindo na corte e fala assim, eu tô aqui em São Petersburgo.
Aprendendo francês?
Vou pro meu castelo de inverno, não sei aonde, Moscou. E o cara, porra, parceiro, você não tem noção do que é.
Era surreal. Bom, hoje em dia os governadores também não têm noção, mas naquela época era ainda mais absurdo, né? Não tinha nem internet. E esse cara de 26 anos, totalmente despreparado, ele senta lá e fala, legal, eu vou ser o imperador da Rússia.
Sou o czar agora.
Um dos maiores impérios na época, né, cara? E assim, a série, ela pinta ele como um cara só despreparado, ponto final. Eu acho que é mais que isso. Ele, além de ser despreparado, eu acho que...
Merda, foda.
Ele era muito... Ele acreditava muito nas pessoas. Eu acho que isso é um problema muito sério pra você ser imperador. Ele achava que todo mundo que tava perto dele... De novo, né? Completa ignorância do que é o mundo real. Quem dava conselhos tava querendo bem dele. Tava querendo bem do povo.
Claro.
Ele acreditava.
Ele era
cara
demais, cara.
Exato, e ele acreditava. Inclusive, eu acho que na série mostra bem, e esse é o maior problema que ele teve, porque ele tinha muita influência do tio dele, né? O arquiduque Sergei. E esse cara era extremamente monarquista. Ele era... Foda-se o povo. Ele odiava o povo. Ele sabia da realidade do povo. Ele tava cagando. Ele ia no sobrinho e falava, não, sobrinho, pode crer. O povo adora o rei. E o sobrinho acreditava, cara. Então eu acho que o Nikolai, tudo bem que ele errou muito. A gente vai contar aqui na parte da guerra e tal. Mas eu acho que ele foi só ignorante. Muito. Em tudo que aconteceu na vida dele. E é na vida de pessoas ignorantes que charlatões... Eu não tô falando que é o caso do Rasputin. Mas é em vida assim que o charlatão chega e domina. Ele chega e fala qualquer coisa e o ignorante acredita e pronto, bicho. A história conta que o Nikolai, ele foi pra Inglaterra, né, antes de se tornar imperador, antes dos 26 anos, ele visitou a Inglaterra, viu o parlamento e falou, isso aqui é uma bagunça. Eu acredito que a monarquia é mais organizada, faz mais sentido.
É, centralizar o poder é melhor do que parlamento.
Exatamente, porque ele achou o parlamento uma bagunça. Então, quando ele voltou pra Rússia e se tornou imperador, além do tio dele falando no ouvido dele que a monarquia era o certo, ele já veio com essa ideia. Eu não vou mudar, não importa o que aconteça. Todo mundo acha que eu sou despreparado, meu pai morreu cedo, então o meu trabalho é manter a monarquia. Depois meu filho se vira com o que acontecer. Exatamente.
Vou fazer igual meu pai, não vou treinar ninguém não. Vai ter que vir na loucura.
E aí aconteceu o quê? O pai dele morreu, né, cara? Ele entrou no império, 26 anos, despreparado, medo de não ter ninguém ao redor dele. Ele confiava muito no pai e falam que a relação dele com o pai era muito boa. E aí ele chama a mina que ele se apaixonou, Alix Victoria Helene Louise Beatrix, uma das princesas alemãs. Ele chama ela e fala o seguinte, eu amo você me ama, vamos casar agora. Mais uma decisão corrida, que talvez possa ter sido um problema no futuro, mas o ponto é, ele tava com medo de estar sozinho na corte. Então ele trouxe a mulher que ele amava.
Pô, vamos dividir essa pica aí.
Vamos dividir essa pica aí. Exatamente. E ele casa meses depois do enterro do pai. O que é quase tétrico, na minha opinião. Ele podia ter esperado um pouco. Meu pai morreu, vamos casar. É uma porra. Mas casou, cara. Casou. E esse é um casal que, além de marcar o final da monarquia russa, ele também marca um ponto importante na história, porque dizem que era um dos poucos casais reais que se amava mesmo. Existia uma relação sincera entre o Nick e a Alix, né? Essa princesa alemã que veio pra Rússia, veio vencer um tempo sinistro. É um país difícil de viver. Uhum. Por amor. Porque ela acreditava muito que o Nicolai era um cara foda e ela gostava dele e gostava dela.
Mas é ilusão, né? Não era na corte também?
Claro, né? Mas dentro do mundo, né?
Cartinha ele não sei o que lá.
É, mas o ponto é.
E tem teorias, né, de que se isso foi até o final mesmo.
Então, cara, é foda. A gente vai comentar sobre isso, né? Mas eu acredito, cara, nesse amor de verdade, porque tem alguns pontos aí que apontam pra isso. Primeiro, esse sacrifício deles, né? De assim, a gente vamos dividir esse império junto. E, em momento algum, ele falou, yes, eu sou imperador. Ele falou, tá bom, eu sou imperador. Vem aqui, vamos dividir essa pica. Então, tipo, eu acho
com
que...
Com certeza, ele só com dinheiro, sem responsabilidade.
É bem melhor, né? Óbvio. E aí, tipo, a Alix veio. E essa Alix, ela tem uma história interessante, né? Porque ela tem... laços familiares por toda a Europa, né? Então, ela era uma das princesas mais lindas, ela era forte, ela era cotada pra se tornar rainha da Inglaterra um dia. De tantas irmãs, a mais bonita, etc, etc. E forte, né? E o negócio de ser forte é que dentro da monarquia isso é um problema. O que acontece? Tentaram arranjar um casamento dela com o primo, óbvio.
Quem não, né?
Típico. E ela falou que não. É difícil você ter isso. É difícil você ter princesas que conseguem ser contra casamento arranjado. E ela foi, cara. E aí, quando isso aconteceu, perceberam primeiro, ela é uma pessoa forte, ela consegue controlar o que ela quiser. E segundo, ela não pode ser rainha da Inglaterra, porque ela é forte demais. E a gente precisa de alguém mais maleável. Então, nesse momento, ela ficou meio perdida no mundo dos casamentos. Tipo, eu não vou casar com quem vocês forçarem, e eu também não sirvo pra ser rainha porque eu sou muito cabeça dura. E aí apareceu o Nick, cara. Ela se apaixonou e ela falou, com ele eu quero casar. Eu vou pra lá porque eu quero. E por isso que eu acredito na relação deles. Agora, se eu tô sendo enganado ou não...
É possível.
É possível.
Como tudo na vida.
Exatamente. Eu deixei aberto. Mas eu acredito no relacionamento deles. Samael has fulfilled his destiny. Die in peace and be reborn again and again. A Alix, como eu comentei, ela era neta da Rainha Vitória. A Rainha Vitória tem dois pontos importantes. Primeiro, que ela foi uma das maiores rainhas da Inglaterra. E segundo, que ela é a monarca mais famosa a carregar a mutação da hemofilia. Tamanha esse peso da Rainha Vitória, que ela era uma rainha da Inglaterra. E ela foi tão importante, portadora dessa mutação, que dos descendentes dela, essa mutação passou pra Espanha pra soprar a Rússia e pra Prússia. Só de descendente dela. Uma porrada de príncipe ainda ser hemofílico porque a rainha Vitória existiu. E é muito louco isso.
E a hemofilia, sei lá, pra ter noção, tipo, ela é uma mutação que fica no gene X.
No gene X, exato.
E tipo, você tá no gene X, né? Então, tipo, isso. Se você for um homem, você tem o Y e o X.
Exatamente.
Então, obviamente, você tem a doença, você vai se fuder.
Se sua mãe tinha, tem 50% de chance de homens nascerem com hemofilia.
Exato. Pra uma mulher ter é mais difícil. Mas ela pode ter também. Agora ela vai carregar.
Ela só vai carregar, porque não aparece, né?
Exato.
O negócio da hemofilia é que praticamente 100% dos casos são em homens. E aí o que acontece? As filhas da galera que carrega pode ou não tá carregando esse vírus e manter na linha de sucessão, que é o que aconteceu. E por isso que espalhou por tantos países, porque a mulher não morria. Quem morria eram os príncipes, né? As crianças que nasciam e não conseguiam ser tratadas, porque hemofilia é uma desgraça. O que acontece? A mutação, ela impede a fabricação de fibrina. E essa fibrina, ela é em que faz a coagulação do sangue. Então, se você não tem a fibrina, você não coagula o sangue e qualquer machucado, corte, ferida, vira hemorragia. Hoje, ainda é uma doença sem cura, mas hoje se administra, né? A gente tem que colocar a gente que produz fibrina no corpo, ou você pode fazer transfusão de sangue. Então, assim, dá pra viver. Na época, não dava. Na época, você morria se você tinha hemofilia. Por que isso foi um problema, né? Tudo bem ela ter hemofilia, ela teve 4 filhas saudáveis, talvez carregavam ou não, a questão não é essa, mas é porque com 4 filhas você não mantém uma monarquia. O grande problema foi que Alex e Nick, eles precisavam de um homem, né? De um herdeiro. E isso aconteceu depois de 4 filhas, quando finalmente nasceu Alexei. Alexei que veio hemofílico. Agora, qual que é a grande questão disso? Muita gente fala, né? Existe essa ideia de que ela tava desesperada. A Alex tava desesperada. Falou, eu só faço filha menina. Eu não sou uma boa rainha. Eu tô desesperada aqui, eu não consigo fazer um herdeiro. O que que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda de homens santos.
Certo.
E foi aí a primeira vez, e totalmente desconectado ao Rasputin, que ela acreditou que foi um milagre o nascimento de um menino.
Entendi.
Então a Alex começou desde cedo a ter essa conexão com o sobrenatural. Tipo assim, pô, eu só tive um filho porque eu acreditei em Deus, porque eu acreditei nas mandingas dos caras aí e eles fizeram acontecer.
Certo.
Então a minha vida tá conectada a isso. E isso obviamente vai ter um peso muito grande pro futuro dela e pro futuro da família. Alexei nasceu em 1904, hemofílico, e cara, a infância dele foi uma bagunça, porque ele é o herdeiro, né, o Kizarovitch, o cara que vai ser Kizar algum dia. Ele não pode ser doente. Ninguém podia saber que a criança nasceu hemofílico. Então existia todo um cuidado ao redor dele que era, mano, absurdo. Quando bebê, todo mundo usava sola de borracha que carregava o bebê pra não derrubar ele. Quando bebê, tinha 2 soldados que ficavam ao redor dele o tempo todo, carregando ele pra cima e pra baixo. Ele andava. Nossa. Por quê? Porque, mano, se ele batesse a perna, ele morria. E aí a gente perdia o Kizarovitch.
Faz outro, cara. Que loucura é essa?
Não faz outro, porque isso foi uma graça divina. Tem toda uma... Tem todo um raciocínio por trás da existência desse menino, que é como, pô, ele é um presente de Deus. Se ele veio assim, é porque a gente precisa que ele seja assim.
Você é muito bizarro.
É muito surreal, cara.
Eu tava pesquisando uma pausa de coisa, eu pesquisei, tipo assim, Alexei, Romanovitch no YouTube.
Uhum.
Cara, a quantidade de vídeos, como se ele fosse um santo, é bizarro.
Exato. Ele é um presente de Deus, cara.
Caralho, que loucura do cara. Eu não entendi o que eu fazia pra ele. A gente tem que século quando tem. Que porra é essa?
Era um presente de Deus, cara.
Queria ver, sei lá, tipo, algum cientista falando sobre a doença do cara. O que eu vi foi simplesmente nego falando como ele era puro. É tipo assim, ele não tem culpa dos pecados do pai.
É.
Tipo, caralho, o que tem a ver? O cu com as calças.
É muito louco, cara. Então, e é aquilo que eu tô te falando, né?
E é essa resposta. Você fala assim, como que alguém pode aceitar a monarquia? Como que tem um cara aí? Mano, tem gente que acredita essa porra
até hoje.
Acredita
em qualquer coisa, né, cara? Porque o monarca nessa época era muito isso, né? Ele tinha ligação com Deus, né? Então faz sentido.
É o escolhido.
Pô, se veio um padre na sua casa, você teve 4 filhas. Finalmente nasce um homem. É claro que ele...
Ele fala assim, dá umazinha hoje, vai nascer um homem. Nasceu, você fala, só pode ser isso.
É óbvio que é isso. Então...
Não foi o abacate que comi mais, não foi isso. Foi o padre.
É, essa porra, cara.
É, mas é foda, porque quando você para pra pensar, é uma coisa meio humana, né? Quando a gente vê uma pessoa que é muito rica, ou muito, tipo, bem-sucedida, a gente tende a achar que ela merece mais do que a gente.
Ah, sim. Isso é real.
Você, tipo, fica, puta, o cara, olha lá, o cara, puta, o cara é foda, né?
É uma coisa que eu nunca vou ser.
Eu não mereço ter isso, né?
Sim.
Então, tipo, é comum você... Dá pra gente entender o porquê que quando a gente vê, tipo, o rei, uma parada assim, ele tá muito distante, cara.
Opa!
Você fala, porra, esse cara, ele merece isso. Não é possível.
Tem que merecer, porque senão fodeu.
Se existe um Deus bobo e justo, não é possível que a gente tem aí, não. Esse cara merece mais do que eu.
É isso.
Ele foi escolhido. Não pode ser de outra forma. Então, tipo, faz sentido, né?
É assustador, mas é isso. E aí, cara, então... E aí existia, né, essa situação toda ao redor do bebê, mano. Ele tem relatos, né, que, por exemplo, no batismo dele, eles escolheram o padre mais jovem. O padre não tremer com o bebê no colo. E ele foi carregado, porque no batismo os pais não podiam estar presentes, né? Então ele tinha que ter certeza que tudo ia ser feito perfeito. Então, tipo, sola de borracha. O bebê foi carregado num manto de ouro.
porque aí com era certeza
era Era no santo, cara. Então, tipo, tem toda essa parada ao redor. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu não sei também se é verdade, mas pelo que os estudiosos dizem, é que, apesar de tudo isso, a criança não era uma filha da puta, cara. Ele era suave, ele não estragaram o garoto, entendeu? Ele gostava de brincar. Se você ver alguns vídeos, ele realmente parece uma criança normal. Ele só quer ser. Ele quer brincar, ele quer ter um vídeo dele balançando um pedaço de pau. Tipo, mano, a coisa mais simples do mundo. E ele tá se divertindo horrores com essa porra. Mas, obviamente, né? A corte não pisa me livre. Esse pau aí vai matar o Kizarovitch.
Exato. Tinha porque, a máxima proteção por ele.
Tá? Como a gente comentou, né? Da parada do cromossomo X, né? Se um homem hemofílico consegue ter um filho, o filho obrigatoriamente vai nascer sem a doença. Então,
exato.
Tipo,
porra. É, o filho dele não teria. A filha carregaria.
A filha carregaria, mas o filho não. Exato. Então, pô, você fala, pô, legal. É só ele se manter até ter um filho. Pronto, tá tudo bem. Entendeu? Então. Então, tipo, é muito complicado porque você tinha essa criança já triste, tipo, obviamente o mundo ao meu redor não é o que eu queria que fosse, o mundo ao meu redor é esquisito, as pessoas me tratam como se eu fosse de vidro. E aí muita gente fala, segundo os médicos que olham o caso hoje, né, baseado nos cadernos de anotação e afins da época, falam que a doença do existia, óbvio, ele realmente era hemofílico, mas parece que muito da aflição dele era psicossomática, entendeu? Tipo, quando ele tava mal, que ele se machucava e tal, era pior pelo fato dele estar estressado. Ele se sentia mal, tipo, puta merda, me machuquei, eu vou morrer. E essa parada, todo mundo ao redor dele fala, puta, a gente vai perder o Kizar, a Rosa vai explodir. E ele ficava com essa porra na cabeça, cara. Então ele era muito problemático.
Isso, assim, igual assim, aquele vídeo que saiu, que é um monte de pai, um bebezinho no colo, aí o pai bate a mão na parede, pá, e põe a mão na cabeça, ai, 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 aí a criança começa a chorar.
Oh, caralho, eu não vi isso, que loucura.
E, tipo, sei lá, tem um monte de chinês fazendo essa porra, não sei porquê.
Só mas, pra
tipo,
zoar,
é,
só
pra... então, é tipo, pra... olha que fita, não é... O bebê não tá chorando pela dor.
Porque se machucou, mas é porque ele acha que ele deveria estar sendo.
É, porque as pessoas estão, caralho, fudeu. Aí vai falar, meu Deus, ah, fudeu. Aí ele chora. Então, tipo, é um pouco dessa parada.
Boa, perfeito. Exatamente isso. E aí falam que era muito psicossomático. Obviamente, isso vai entrar mais pra frente.
Também.
Mas então, o que que era? Ele tava estressado, ele ficava mal. A única esperança que ele tinha, porque não existia médico nessa época, existia aquelas, pô, os cara, os praticantes da medicina.
Existiam os praticantes.
Exato. E aí, cara, ninguém conseguia resolver.
Os caras faziam tentar tratar, tipo, o que tá sentindo.
Exato.
Ah, geralmente era assim, ah, vamos tentar dar alguma coisa pra dor.
Pra dor, exato, isso
porque
mesmo.
Porque é bom lembrar, né? Não tinha começado a Primeira Guerra Mundial, não tinha as coisas que veio depois da guerra, né?
Exato, que a gente considera hoje normal. Tipo,
antibióticos, não tinha nada. Então, penicilina não existia. Então, é aquele negócio.
Era zoado, cara. Era zoado. Então, ele não tinha esperança. Ele ia morrer. Aí aparece Rasputin. Aí surge um homem, do nada, na porra do castelo, que eles, toda a corte fala, esse cara, ele é capaz. Ele vai curar seu filho.
Esse cara é pica.
E é muito louco, é claro que eu vou explicar mais sobre isso, mas assim, é muito louco porque ele veio e ele curou a criança. E assim, beleza, a gente pode aqui, a gente vai falar hoje bastante do Rasputin, sobre as teorias e pá, mas, cara, ele curou a criança? Hoje em dia não importa com quem você conversar, ninguém consegue provar que ele não curou a criança. Então, a criança tava sangrando, ela ia morrer, e ele chegava e ela parava de sangrar, bicho. Tipo, mano, legal, você... é foda, entendeu? A gente pode falar que o cara é um enganador, que o cara é um safado, mas, pô, ele...
Mas que era um mutante, né, a gente tem aqui uma...
É o mínimo, né? O mínimo aí, segundo Jesus. Muita gente levanta muitos argumentos, né? Alix...
Kizarina.
A Kizarina, ela acredita honestamente que ele curou. Rasputin é um enviado de Deus. E pra curar o filho de Deus, faz sentido, certo?
Tá.
Se o presente de Deus tá sangrando aqui, vai morrer. Chega um cara que encosta nele e para. Então ela acreditava que era poder de Deus. Algumas pessoas falam que ele tinha informantes. Que ele era um cara muito sagaz, muito esperto. Ouvia as histórias por trás das servas. E aí, quando o garoto tava melhorando, naturalmente, aí ele aparecia.
A teoria é caída.
Entendeu? É complicado.
A teoria é caída.
Tem outra teoria que fala que ele conhecia muitas drogas sinistras. Porque ele teve uma época de peregrinação e aí talvez ele tenha trazido isso. Existe ainda a hipótese que ele hipnotizava. E é essa aí que eu gosto de entrar mais. Por quê? Porque ele realmente acalmava o garoto. Ele tinha isso. Ele tinha uma presença, como a gente comentou, do carisma. Ele era muito carismático. Então, sempre você chega e a criança tá nervosa, tá sangrando, tá desesperada.
Estressada porque é o fim do mundo.
E aí vamos propor que os médicos hoje em dia estão certos e de fato era psicossomático, entendeu? Muito da doença. Não a doença inteira, mas muito dela. E alguém te acalma e fala, cara, relaxa, você não vai morrer. Eu sei que você não vai morrer porque eu ouvi Deus. Aí a criança acalma e fala, ufa, eu não vou morrer. E aí o corpo é capaz de se cuidar. Existe a teoria. Eu gosto da teoria. Por quê? Vi algumas coisas muito legais que ele virou muito amigo do Rasputin, né? Porque, claro, tinha essas sessões onde ele vinha, acalmava o Alexa e salvava a vida do Alexa. E ele sabia que ia morrer a qualquer momento. Era uma coisa que existia na cabeça da criança. E aí tem uma, passagem que eu li em algum lugar que fala sobre uma irmã dele falando com ele. E o Alexa, ele tá sentado no, campo do lado de fora do castelo, olhando pro céu. E fala, ah, ei, você gosta de ficar olhando pro céu, que porra é essa e tal? Ele fala, ah, tem que aproveitar, né? Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. E é, tipo, é muito sinistro, porque é uma criança mega fatalista, sabendo que vai morrer. E isso é o tipo de coisa que quem botou na cabeça dela, com certeza, foi o Rasputin. Tipo assim, abraça a morte. Aceita que o fim tá aí e vamos junto. Então é muito sinistro. Existe essa relação entre eles, tá
eu
ligado?
Não sei se foi ele. Eu acho que essa ideia...
Porque não é normal uma criança pensar isso.
Não, sim. Agora pensa que você é uma criança que desde cedo, por mais que ninguém fale isso com você, você sente isso. Você
sabe.
As pessoas te tratam como se você fosse morrer a qualquer momento. Então a criança é uma idiota. Ela falou, eu vou morrer a qualquer momento. E esse cara tá me ajudando a, né, a sobreviver.
Então.
E talvez você tenha uma esperança. Mas, tipo, é uma coisa que eu não sei se foi ele que colocou ou simplesmente ela tinha essa noção. Porque ela era tratada assim.
E vem do estresse. Mas é interessante, né, cara?
É interessante.
É muito louco. E aí, cara, qual que é o final da parada? Existem os críticos. Existem as pessoas que acham que o Rasputin era um pau no cu. E essas pessoas têm uma teoria que, infelizmente, é muito forte. Ele... E isso é verdade, tem cartas, ele falava: afastem os médicos, tira o médico da criança. Eu vou cuidar da criança. E é sabido que nessa época, médico tratava a dor com aspirina.
É, essa foi a teoria que eu vi que parece que faz mais sentido.
É, então, que de
e fato. Aspirina afina o sangue, ou seja.
A gente fala que afina o sangue, né? Mas ela impede a coagulação, né? Então, quer dizer, de vez em quando os médicos só estavam piorando a situação, e afastar os médicos é o que cuidava da criança e não o Rasputin. Eu não gosto dessa teoria porque eu gosto de pensar que ele é mágico.
Não, é.
Ou carismático pra
Sem
caralho.
Se tirar a ideia do mágico, eu acho que não é uma coisa nem outra. Eu acho que. É um pouco das duas coisas. Ele sabia que os médicos faziam duas coisas erradas. Ele tinha noção da aspirina.
E do estresse.
Ou ele não tinha essa noção, mas ele tinha noção do estresse.
Uhum,
isso pra mim ficou bem claro estudando um pouco, que ele tinha muita noção de que o médico fazia mal pra criança.
Pode ser.
Entendia que a criança tinha isso na cabeça dele e tal. Então ele afastava o médico. Se ele não tinha noção da aspirina, ia junto. Então já ajudava. E ele fazia parte da hipnose, ou seja, o que for que ele fazia lá, sessões lá, de ficar rezando em línguas malucas que ele inventava lá. Isso acalmava a criança. Então, tipo, ele fazia as duas coisas. Eu acho que era um pouco das duas, tá ligado?
Então, independente, indiscutível que ele realmente curava a criança.
Mágica.
Ou mágica. Eu prefiro imaginar que é mágica, mas o ponto é, curava mesmo. E o menino sobreviveu bem, até quando finalmente a família foi assassinada. E o filho da putinha tomou tiro, facada e não morria. O Yakov, que é o soldado que matou eles, ele fala que ele teve que ir e matar a criança com um tiro na cabeça, porque a criança não queria morrer.
Olha aí, então a magia foi forte.
Deu certo.
Começou a pular pra caralho. Começou a ficar
quase uma menina, porra, da criança. Agora que a gente entendeu quem é
Rasputin, de onde veio ele?
Quem é esse cara, né, cara? Quem é esse maluco que veio e parou a hemofilia? Em 1869, esse cara nasceu na Sibéria, no meio do nada. Hoje, ainda hoje, Sibéria é o meio do nada. A Rússia não sabe o que fazer com ela. Nada nasce lá. Não rola de você ter estrada, que não dá pra lugar nenhum. Inútil.
Mas dá pra onde, né?
É um terreno inútil. Muito, muito foi usado durante todos os impérios e a parte comunista da Rússia de usar como gulag, né? Eu empurrar pra lá o povo que a gente não quer. Porque uma vastidão. Cara, é muito louco isso. É uma vastidão de terra que não tem o que fazer com ela.
É tipo, sei lá, você ganhou uma terra gigante aqui, Polo Norte. Fazer o quê, casamento?
E aí é muito louco porque hoje a gente vê muita... True Detective brinca com isso, né? Que a gente tem o centro americano ali, onde tem muito terreno e as famílias todas isoladas, e aí que acontece muita coisa errada.
Merda,
muita coisa errada, né? Tipo, incesto e uns cultos sinistros e Deus vermelho e Deus amarelo.
Exato.
Essas paradas. Rei amarelo. Parada acontece por lá, porque, mano, o povo, quando tá isolado, o povo fica confuso. O povo não sabe o que fazer.
É, e quando você afasta, ainda mais quando a gente fala de religião, né? Ela tá em todos os lugares.
Mas exato.
Quanto mais tem um afastamento,
quanto mais forte
ela é. Popularmente, você vai modificando ela.
Exato.
Então, ficando diferente, as coisinhas vão... É foda.
E é foda, cara. Ele nasceu numa vila chamada Prokhovskoye. E essa vila ainda é minúscula hoje, só que hoje ela tem o museu do Rasputin. É só isso que tem na vila. Ele foi o único cara que nasceu de lá e saiu de lá, e lá tem o museu dele.
O único cara que saiu.
É tipo
olha,
isso.
Esse cara, quem é esse cara? Ah, não sei. Esse aqui ele saiu.
E aí é muito louco, porque eu fui atrás de vários documentários, vários textos, e eu vi muita coisa, obviamente, ocidental, né? E o problema do ocidental é que, pelo menos na minha opinião, eles odeiam o Rasputin. Tipo, de verdade, cara. Eu vi algumas coisas inglesas que pintam ele como o demônio. Ainda bem que morreu. E segundo essa galera, a juventude dele foi toda errada. Porque ele roubava, ele manipulava os outros, ele era líder de culto.
É, eu vi muito disso que ele era uma criança ou um jovem que ele não se encaixava bem na sociedade.
É, então...
Esse sociopata seria a palavra, mas ele era... Não chegava nesse ponto. Mas
então,
ele era um moleque problema.
Isso eu concordo. Inclusive, a única coisa que tem em todos os relatos é que ele era alcoólatra. Bebê, todo mundo bebe, bicho. Eu também bebo.
Não, é por isso que... tá aí no mundo.
Não é por isso que eu sou um filho da puta. Mas eu sou. Mas não é por isso.
Mas não é por conta disso.
E aí, tipo, porra, eu acho um exagero, cara, porque a gente já, desde aí, é claro que a gente vai falar da carreira toda do cara, mas desde aí já começam essas teorias de não, porque ele era filho do diabo. Pô, cara, ele é só um cara, cara. Ele é só um maluco.
Só um maluco meio do nada que enche a cara.
É só isso. E o que você vai fazer, bicho?
Bagunça.
E aí, tipo, como todo servo...
Errado, né? Ele não tá, também tá errado.
Como todo servo, viveu sem escola, trabalhando no campo. Pobre, cara. Era um cara pobre. Sim. É isso. Sem educação. É isso.
E aquele negócio que a gente falou, né? Super sal, tipo, lá eles viviam como servos.
É, então, o trabalho
então,
era
não
esse.
Não tinha, né, como educação, era uma parada muito. E também até a parte religiosa, né? Tipo, não tinha. Imagina que seria um grande templo em que os bispos estariam lá morrendo de frio, se fudendo pra. Não tem, né?
Claro,
cara,
que não,
bicho. Você tinha um negócio muito das ruas mesmo. Né? Tipo, aquela coisa popular. Então você tinha. Tem aquele negócio, tipo, virar o chinelo.
Isso.
Essas coisas populares, é isso, de crenças, era... de mitologia.
Isso era a regra lá, né?
Isso é uma coisa que é muito mais forte nesses lugares mais isolados, né? Porque é o que se tem.
A sora atrás da porta.
Exato, essas paradas não, são coisas comuns, né? Conforme você vai vindo pra cidade, porque as coisas vão ficando mais. A comunicação fica mais influente, você tem um acesso religioso, um controle, uma centralização do poder religioso maior.
Aí a coisa muda.
Você falou, opa, peraí, não, aquilo não pode, o que pode é isso. Mas lá, parceiro, você não tem a Bíblia pra ler, irmão.
Meu amigo, você não sabe ler. Se você tiver a Bíblia, você.
Isso. Se souber, você faz o quê? Vai tacar, tenta tacar em urso, pra ver se mata.
Desespero. É foda, cara.
Parceiro.
E o que acontece? Ele teve uma esposa, ele teve 7 filhos, e tava tudo bem na vida dele, até que, de acordo com a galera...
7 filhos, tudo bem.
Porra, nessa época é normal, bicho, é padrão.
Até onde ele tá.
É pouco até. Aí tem, né, a série, ela mostra o ponto de vista que, na minha opinião, é bastante preconceituoso e até errado, que é, ele foi expulso da vila porque ele roubou cavalo. A série mostra isso. Eu não sei se é verdade. O que eu sei é que, de fato, ele peregrinou. Ele saiu fora da vila, e isso mais ou menos uns 30 anos de idade, falou, ó, eu vou encontrar Deus. É isso aí. Quem não gosta, os haters, falam que é porque ele era isso ao ser preso. Sim. E os que não são haters falam que é porque ele teve uma imagem divina na cabeça dele e falou, puta, eu preciso, esse é meu. Independente, ele foi. E aí tem outro problema muito sério, cara, porque essa vila, ninguém sabia escrever, ninguém sabia ler. Então, não existe documento de quanto tempo ele saiu e de quanto tempo ele voltou, entendeu? Mas existe uma brincadeira muito forte que fala que ele saía e ele peregrinava por toda a Rússia, Europa e afins.
Jerusalém, eu acho.
Exatamente, andou até a Grécia, Jerusalém. E aí, qual que é o negócio? Fala-se que toda vez que ele saía, passava anos fora e quando voltava tinha mais seguidores e mais gente gostava dele. Mas isso parece muito história, né? Ninguém sabe disso, ninguém prova isso. É. Então pode ser muito bem que ele simplesmente entrou na vila e falou, galera, andei por anos. Aí o povo, não, mas você tava aqui ontem, cala a boca, andei por anos. E foda-se.
É, ele tipo, saiu, foi pra uma cidade vizinha, encheu o cu de pinga, de cana.
Não dá pra saber.
Ficava mendigando.
Não dá pra saber. Mas o importante...
Mas acredita-se que tem de fato isso por conta do certo conhecimento que ele tinha, talvez?
Exato, porque ele juntou conhecimento. Teve um ponto importante ali que foi a igreja. A igreja é um ponto importantíssimo nessa história, porque a igreja ortodoxa russa, ela é uma das maiores igrejas do mundo, só porque é russa. É só isso.
Esse é um ponto importante, né? Porque a igreja, a gente tem a igreja católica romana, teve um grande cisma lá e tem a igreja ortodoxa.
Exato. E a ortodoxa quebrou em 1000.
Exato. E a ortodoxa, ela fez muito sucesso na parte na Sérvia, na Rússia. Então, tipo assim, ela é grande pra caralho.
Então, ela é grande.
A segunda, depois da igreja católica romana, é a segunda maior do mundo.
Então, ela é grande não porque ela tá no mundo inteiro, mas porque tem gente pra caralho. Exato, tem jeito, cara. E a igreja ortodoxa russa, ela é uma instituição cristã e ela tem... muitos monastérios na Rússia. Muitos. Então, tipo, em qualquer lugar que você vá, inclusive na Sibéria, você vai acabar encontrando um monastério. E foi isso que aconteceu na vida dele. Ele encontrou um monastério. Uma curiosidade interessante, essa igreja tá aqui no Brasil desde 1910, se você quiser, tem no Brasil, viu? Se você quiser se converter aí, ortodoxo russo.
Só que
ser.
Não vai pelo Rasputin que...
Não, Rasputin foi outra coisa. O que acontece? Ele visitou um desses templos e ele parou no monastério de São Nicolas, né? E nesse monastério, que abriu os horizontes dele muito forte. Ele passou 7 meses nesse monastério.
E lá... Vou tentar ser padre, acho que não consegui.
Não sei por que ele parou 7 meses lá, provavelmente porque tinha comida e quentinho. Mas o ponto é, ele conheceu um Starets. O Starets é o monge, o ancião, o cara que estudou religião a vida inteira, guia espiritual, né?
É um clérigo.
E ele conheceu esse clérigo-chefe, foda, e o clérigo-chefe ensinou ele a ler e escrever e todos os mistérios da fé. Ele entendeu a vida de um monge naquele momento. Eu acho que o clérigo queria transformar ele num monge. Isso. Mas quando ele conheceu, ele, em carta, fala, achei a vida do monge muito restrita.
Exato.
Não é isso que eu quero.
É, uma coisa que dá pra ficar clara é que ele tinha o conhecimento de como funcionava a religião, então ficava, as pessoas acreditam mesmo que ele foi estudar alguma coisa. Assim,
com certeza.
Pra se tornar padre, mas ele viu que não era o rolê dele.
É, então ele fala que é muito restrito. E, mano, olha que loucura.
Por isso que eu falo que as viagens dele provavelmente eram verdade. Porque pra você ter essa noção de que, tipo, ó, não é bem por aí, eu tenho, conheço outras coisas, dá a entender que ele tinha visto coisas diferentes.
É,
ele tinha uma bagagem maior.
Existem outras opções.
São outros rolês.
É.
Fala assim, peraí, esse rolê aqui pô, é bacana. Eu cresci minha vida toda com uma igreja ortodoxa, eu gosto dessa parada. Mas, porém, ser um monge. Pode ser que seja, cara.
E é muito engraçado porque quando ele falou mal da vida de monge, ele falou, a vida de monge é muito restrita e é por isso que eles têm relações homossexuais no templo. Ele falou isso, tem carta isso.
É, não discordo completamente.
Então isso aqui tá errado. E ele foi mal. não porque relação sexual é errada, homossexual é errado, mas porque eles são obrigados a ter...
Ficar, tipo, se...
Errado é restringir.
Restringir. Isso,
foi essa a cabeça dele. Aí ele saiu fora e falou, não vou ser monge. E começou a peregrinar, como eu comentei, né? Ele voltava muito pra vila dele. E nisso de ir e voltar, ele começou a ter seguidores mesmo, fiéis, falando, esse é um homem de Deus. Esse cara, ele tá andando... Andar na Sibéria não é fácil, galera.
Então.
Não é fácil. Você tem que ficar...
e voltou, que porra é essa? Pô,
pois é, raríssimo.
É incrível.
E esses fiéis começaram a chamar ele de Stranik, né? Que é o peregrino. E isso importa. Na igreja russa, isso importa. Se você é um Stranik, você é um pré-Stranik, que eu te falei que é o ancião, né?
Estratégia do grego.
Como... Exato, estratego. Se você começa como peregrino, eventualmente você vai se tornar um ancião. E a igreja ficou de olho. E nisso ele foi, juntando crentes, juntando fiéis. E a casa dele se tornou um mini templo. Mas um mini templo não de adoração à igreja ortodoxa. Um mini templo de adoração a Rasputin. E a igreja e os padres locais ficaram putos. Falaram que isso era errado, que isso é um absurdo. Por quê? Porque os padres locais olhavam essa adoração que acontecia e acusavam de ser putaria. Eles vão pra orgias, grupo, eles ficam se autoflagelando, isso é um absurdo. E a igreja de olho, não falou mal também. A igreja só ficou de olho. Vamos deixar, vamos ver onde vai.
Hold on! I knew it, the last Roman of death.
Right! Oh, I couldn't have said it better myself!
E por que que isso, existe, né? A putaria e o autoflagelo. Existe um grupo dentro da Rússia que são os Klinst. Tô colocando o N no lugar errado, mas é porque eu não sei falar russo. Vou chamar de Klinst só. Essa galera, eles realmente são ortodoxos russos. Eles viram como funcionava a igreja e falavam, legal, a ideia é a seguinte, pra você entrar no céu, você precisa pecar e se arrepender do seu pecado. Simples assim.
É, se você se arrepende do seu pecado.
Você precisa se arrepender do seu pecado. Se você
pecar,
se arrepende...
já tá aí.
Pra pecar é a vida, né? Mas se você se arrepende do seu pecado, você entra no céu. Os Klinst, eles só pensaram o seguinte, como que eu vou me arrepender dos meus pecados se eu não pecar? Então, o melhor jeito de eu me aproximar de Deus é pecar, entender o errado e assim ir pro certo. Essa é a filosofia deles.
É tão errado. Assim,
eu gosto muito da filosofia dele. Eu gosto muito da filosofia dele.
Eu acho que tem uma lógica que faz sentido, né? Por exemplo, uma coisa que incomoda muita gente que não gosta de religião, porque a gente começa aqui só colocar, só.
É,
é hipocrisia, né?
Exato.
Acho que é uma coisa que incomoda pra caralho, que é o cara ficar falando, julgando e falando uma porrada de merda, que tipo, faz coisas que são muito parecidas.
Isso,
tá,
sim.
E tipo, não percebe isso, né? Tem aquele negócio.
E eu acho que foi isso,
que,
cara.
Assim, a ideia da igreja, pelo que eu tava lendo um pouco, da igreja não,
do Klinst,
era se aproximar, ter essa evolução espiritual e se aproximar da, tipo, como que eu vou me arrepender de um pecado que eu não entendo muito bem?
Exato, precisa entender o pecado.
Aí, falando isso que eu tava falando, por isso que eu falo que tem um pouco de lógica. Tipo assim, pô, eu preciso entender muito bem aonde que eu tô pecando.
Eu preciso viver.
Porque senão eu vou ser uma pessoa hipócrita. Exato. Eu não vou conseguir me arrepender.
Mano, eu gosto dessa filosofia.
Eu acho que a filosofia é legal, cara, no final das contas, assim. Mas claro, também tem coisas que são meio... que eu acho que o Rasputin não gostava muito, pelo que eu tava entendendo. Eles também curtiam fazer aquela ideia de, tipo, cortar um pouco os prazeres da carne. Por exemplo, então eu vou ficar tipo um período muito grande sem sexo,
Sim.
um período muito grande sem
comer
gostoso, que é uma coisa que é comum em várias religiões. Tem a galera que tem tipo, acho que os muçulmanos tem um período lá que eles ficam 12 horas
fastio.
Ou mais, sem comer. Então tipo assim, é uma coisa comum tipo de...
Então, o Klinst significa chicote em russo, é realmente sobre autoflagelo. Eles sim engrandeciam o pecado, mas eles também engrandeciam você se fuder. Então isso que você tá falando é verdade, ficar sem comer, ficar sem transar, tomar chicotada, autoflagelo, de uma forma bem radical, uma igreja radical. Então, talvez ele tenha aprendido muito com isso, talvez não. Os padres acusavam ele de usar os conhecimentos, as práticas Klinst. Ele nunca foi Klinst. A família dele até hoje desmente essa história. Fala que, mano, ele nunca fez.
Ele estudou, mas ele nunca foi.
Ele nunca fez isso. E, de fato, não existe nenhuma prova que ele seja Klinst. O que os estudiosos dizem é que os Klinst simplesmente não aceitaram ele.
Cara, ninguém aceitou.
Conheceram o Rasputin e falaram, pô, você é legal, é assim que a gente faz nossas reuniões aqui. Tá aqui uma camisinha, divirta-se. Até parece.
Camisinha.
Até parece. Tá aqui,
aqui mais.
Tá aqui uma baguncinha, divirta-se. Ele pulou fora, só que ele tinha o conhecimento.
Sim, é. Porque eu tava vendo que parece que a filha dele, tem uma filha que chama Maria, que falou bastante sobre ele depois, que eu acho que no final da vida dele ela voltou, né? Porque, tipo, ele ficava saindo, ele meio que abandonou a família.
Ele abandonou a família, mano. Sete filhos, mano. Você vai embora peregrinar?
Então ele meio que abandonava, mas parece que no final ele se reaproximou e essa Maria, pelo que eu entendi, foi o que ficou mais próxima dele. E ela fala bastante, fala que ele, tipo, tinha conhecimento, estudou sobre.
Sim, sim.
Porque é isso que eu tô falando.
Ele era um cara muito sábio,
ele conhecia a parada.
Ele era, mano.
Ele estudou sobre, mas ele falou, não concordo, não é muito minha praia. Só que ao mesmo tempo que eu tava vendo, existia um preconceito muito grande. Então, por isso que a gente até fala, sei lá, o outro fala, será que era tão grande assim? Será que era tudo pecado? A gente não sabe.
Não sei, cara.
Porque a ideia é que tinha um preconceito muito grande, que tipo assim, ah, é a galera que se afastou.
Eles são os errados.
É, tipo assim, eles estão querendo se aproximar de Deus por um caminho diferente do nosso, então tinha um preconceito muito grande, inclusive, de pegar e matar e bater na
mão.
Então, tipo assim, era uma forma de você ver alguém crescendo espiritualmente ali, tendo um secto de seguidores, uma galera que tá atrás dele, falando, opa, você faz parte daquele negócio que é ruim.
Que é errado, exato.
Então pode ser um pouco disso
não
também.
Não é fácil, né, apontar o dedo. É. Né? Então, e a gente não sabe quem conta a história, quem venceu, e quem venceu, obviamente, foi a igreja. Então, é difícil saber. O importante é que existiu isso, né? Existia essa situação que ele tinha seguidores que realmente faziam orgias no nome dele e tal, e puta que loucura. E com 35 anos, ele já era papo na Rússia. Todo mundo falava dele. Então, pô, esse cara aí é o peregrino, e o cara é foda. Ele viu Deus e a gente tem que ouvir o que ele tem a dizer. E aí a igreja entrou. A igreja entrou em ação assim que chamaram ele de Stardust, de ancião, sabe, da igreja. A igreja entrou em coisa e... Só que, não, então, pelo contrário. E a igreja é safada, a igreja sempre foi, né, cara? É. Olharam o quê? Um superstar, famoso, cara. Né? Um superstar, mano. Espalhando a palavra de Deus, meu amigo. Oficializaram. Com 1904, oficializaram ele, chamaram ele pro monastério de Alexander Nevsky, que é em São Petersburgo, bem no centro da Rússia mesmo. E falaram, ó, inclusive ele tá lá até hoje, esse monastério é bem bacana. E falaram, parabéns, você faz parte da igreja, você é um cara corretíssimo.
Você tá de parabéns, você é um ancião.
Por quê? Tamanha fama dele, cara. A igreja nunca foi besta, né, cara? E aí, nesse mesmo ano, cara, tudo aconteceu. Rasputin, ele foi oficializado, conheceu toda a alta corte russa e conheceu Kizar e Kizarina.
Aí é famoso, né?
Mas nos primeiros momentos só conheceu, né? É muito legal que no... tem o diário do Kizar, né? E no diário dele fala: hoje, minha mulher me apresentou um homem divino. Grigori Rasputin, né, que era o nome dele. E morreu aí. Beleza, conheceu, foda-se. Só que agora o Rasputin, ele tava na alta roda, bicho. E uma coisa que a gente sabe, isso de todos os podcasts de história que a gente gravou na nossa vida, mas qualquer um que estudar a história vai saber do que a gente tá falando. A corte ama uma bagunça.
Não, mas eu acho que isso é muito importante, cara. Porque, assim, uma coisa... É, assim, naquela época, eu tava começando a crescer bastante no século XIX e tal, né, no final do século XIX. Precisando crescer o ocultismo.
Opa!
Tem as religiões que já estavam mais estabelecidas, as igrejas que já eram mais maiores, como instituição e tal, mas tava crescendo vários pensamentos diferentes, né? Inclusive, tipo, esses caras aí, eles tinham uma visão espírita do cristianismo lá.
Sim. Tudo.
Tinham várias coisinhas que estavam pipocando no mundo. E apesar, tipo, da população achar isso escroto, a igreja, ó, isso aí é escroto.
Tipo, não façam isso.
Não façam isso. Na parte da aristocracia, da
porra, parceiro.
Contatos, tem livros pra ler, e conseguir, tipo, ó, Rasputin é um cara aí que é pico, o cara viajou, tem um monte de história pra contar, e vem cá.
Cola aí.
Lê minha mão.
Essas porra, exato, né? Essa parada mesmo.
Essa galera, elas adoravam essa porra. Então, óbvio, tipo, mano, você entrar ali pro Rasputin, é uma loucura você pensar que ele conseguiu crescer tão grande assim, né? Porque o cara saiu, tipo, de um servo, do nada.
Tipo, nenhuma, de nada.
Pra aristocracia virar o pica das galáxias.
Então, e tipo, faz sentido, cara, porque assim, ele vendia a ideia de, ó, a gente pode beber, a gente pode usar droga, a gente pode transar, e Deus gosta. Parceiro, você fala isso pro rico, o rico te dá um beijo na boca. O rico fala, muito obrigado, eu só precisava do aval.
Exatamente.
Eu só precisava do aval. Agora, e aí, o que aconteceu? Ele estourou, né, cara? A gente, na série, mostra muito, a série, inclusive, ela deveria falar mais, eu acho, porque tem algumas figuronas ali da família Romanov, que eu espero que a gente fale no podcast dos Romanovs, mas que participaram muito com o Rasputin, e levavam ele nas reuniões, e falavam, puta, você é um homem santo, e ele transava com a galera, segundo a história. Dizem que ele transava com as mulheres. Uma coisa importante do Rasputin é que ele, de acordo com o que a gente tem, ele era um louco sexual, ele adorava essa porra. O bagulho legal é transar. E ele não tinha problema com se você era velha, se você era feia. Foda-se, parceiro.
E pelo que eu vi também, nem se você queria transar com
ele. Nem se você queria, isso é um problema, a gente vai falar disso. Mas, e também não tinha problema se você era homem, bicho. Tem também casos de aristocratas bissexuais lá que chamavam ele também. Então, quer dizer, mano, ele era perfeito, cara.
Gostava da baguncinha.
Eu tô mal, eu tô, por exemplo, eu sou uma duquesa. Sou uma duquesa, certo. meu marido já não dá mais conta, em casa.
A pipa não sabe mais.
Sabe, esse negócio de também trair é foda, trair é ficar feio, ninguém gosta de ver. Então eu vou ali fazer uma consulta com o Dr. Rasputin, ele vai...
Doutor em quê? Qual é a doutora dele?
Porra nenhuma, ele vai mandar a bala em mim e tá tudo bem, porque isso é aceito socialmente. Então, porra, independente se as pessoas acreditavam nele ou não, todo mundo gostava do que ele tava vendendo. Essa é a maior verdade, cara. Estourou, cara. 2 anos, ele conseguiu entrar no quarto do Alexei. O Alexei, que agora tinha 2 anos de idade, né? O casal real chamou, falou, ó, cara, você é bem falado, toda a corte fala de você, tenta salvar nosso menino, vê se você faz uma diferença. E ele fez, como a gente comentou aqui, né? Independente dos motivos, independente do que ele fez, o importante é que ele fez uma diferença muito forte, e a partir daí, toda vez que a criança se machucava, Rasputin tava lá. Rasputin se tornou membro da família. Pô, Rasputin, come com a gente, salvou meu filho, salvou o futuro da porra da Rússia. Rússia, meu amigo, cola aí, cara. E só ficou ridículo mesmo em 1912, muito tempo depois, que o Alexei tinha 8 anos de idade, feriu a coxa e criou um hematoma gigante, que provavelmente pegou numa artéria. E falou, legal, vai morrer. O Rasputin, ele tinha vazado pra casa, ele tava com a família. A Kizarina escreveu pra ele, ô, Rasputin, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer, acabou.
Precisa dessa magia agora.
Sem você aqui, a gente não consegue. Isso a série mostra bem claramente. Tem um ponto que a Kizarina fala, a gente só vai funcionar se o Rasputin estiver na nossa casa 100% do tempo. E ela acreditava nisso, sinceramente. Ela manda a carta pra ele, e ele devolve uma carta falando, hoje o garoto não vai morrer porque eu tô rezando por ele aqui. E o garoto curou. Isso eu não tenho explicação. Pra isso eu não tenho explicação.
Ah, cara, se for a explicação do bagulho somático lá, ela chegou e falou assim, ó, falei que eu bati o fone no Rasputin.
Tá aqui a carta dele aqui, ó.
Ele falou que pode ir pá. Aí a criança falou, ufa.
Então.
Ah, achei que ia morrer, curou.
Só pode, bicho.
Wolverine,
sei porque
lá,
curou. Cara. E aí, a partir daí, Rasputin era santo.
Já era. Não tem mais. Não tem,
aí
mais,
não tem mais discussão.
Pra onde você vai?
Não, você é santo.
Você já tá lá em cima.
Santo, né, conselheiro, membro da corte.
Só que aí, quando a gente para pra pensar nessa história toda, parece que deu bom.
Sim, acabou, que maravilha.
Rasputin virou santo.
Tudo deu bom.
E é isso aí. Hoje em dia a Rússia chama a União do Rasputin.
União Rasputina.
Mas não é bem assim, né? Porque, como a gente tava falando, ele foi, de certa forma, ele foi abraçado pela sociedade em vários pontos. Mesmo que tinha muita gente falando assim, pô, esse cara é estranho. Esse cara,
ele causava estranheza.
Ele me vende uma história que, puta, eu quero gostar e não sei se é muito bom. Ele sempre tinha isso.
E eu, sabe o que eu acho, sinceramente, de verdade? Os homens, bicho. Acho que os homens não gostavam. Porque ele tinha essa parada carismática, era quase um imã sexual, bicho. As minas gostavam de estar perto dele. Eu acho que os caras ficavam incomodados.
E ele disse outra coisa, porque assim, uma coisa é você ter isso no... Ah, a galera comenta, etc e tal, a galera já não vai gostar. Mas uma outra coisa é porque ele não tinha pudor de mostrar isso pra pessoa.
Ah, ele não tava nem aí.
Ele gostava de, tipo, de ser visto com muitas mulheres.
É, ele não tava nem aí.
Ele já vai dar uma tapa nas bundas. Ele é aquele maluco.
Mano, toda vez que ele saia da corte, ele pegava puta na rua. Você não sabe o que é isso, visualmente?
Saiu da corte, o cara tá saindo lá. Ó, é. O cara tá vindo do castelo.
Ó, oh, que da hora. Céu, ele pegava as putas e entrou na corte.
Toma.
Aí você fica, ué. Ué.
Então, é tipo assim, ele por não ter esse pudor, eu acho que isso que incomoda mais. Né? Ele era esse cara que não era, não, pelo menos não aparentava ser hipócrita.
Né? É, então, ele não vendia essa, sei
ele,
lá.
Ele não vendia muito bem a hipocrisia dele. Ele vendia parada e, por mais que nos castelos a galera gostava daquela hipocrisia e gostava, ela falou, não, vamos fazer aqui, é, vamos ficar com nós aqui. Ele fica com, não, é, filho, você
ficou, claro.
Ah, quando eu sair daqui, então.
Eu gosto.
Se for. Isso é uma coisa que começou a causar algumas... As pessoas começavam a não gostar muito dele.
Pega mal, cara.
Tem algumas coisas nele que começou a causar um certo desconforto da corte no geral. Uma dessas coisas é porque um dos nomes que foi conhecido no Nicolau II lá era Sangrento, não é à toa.
Não por acaso.
Apesar da gente ter descrito aqui que ele era um cara meio medel, um cara meio desmemorado e tal, ele era um absolutista. Então,
exato,
ele era um cara muito violento.
É, da forma acreditava que o jeito dele era o certo e pronto.
Porque, como a gente falou, final do século XIX, então... A democracia estava crescendo, então em vários países tinham acabado. O Império Otomano, que era um dos últimos impérios, assim, como a Rússia, estava caindo pra caralho.
É, então imagina, você tá vendo todos os impérios caindo. Aí você olha pro céu e você... Pô.
É, fala assim, eu tô olhando pro meu, estou passando fome, tá uma merda.
Acho que eu vou derrubar esse império aqui.
É, tá, pô. E como ele fazia, né, a tratativa do que quiseram era simples. Ó, a galera começou a reclamar.
Ah, você
vai
derrubar, legal.
Pau neles.
Tô tranquilo.
Pau neles e que se foda. E toda a parte bélica, ele tá uma forma de você mostrar poder, além de você bater nas pessoas, e elas falam, ai, meu Deus, eu não posso reclamar.
É, tô apanhando.
É de você mostrar a vitória bélica.
É claro, sim.
Mostrar que você está guerreando, está ganhando.
O país está bem.
Exato. Fala assim, ó, a gente tá aqui na merda, mas o país tá ganhando território. Então,
então
quer dizer que vai melhorar pra gente de alguma forma.
Exato.
Essa é uma ideia de se vender. A ideia dele era essa, tipo, ó, se eu conseguir ganhar esse guerra aí, talvez, né, eu consiga alguma coisa. E teve já a primeira falha dele.
Assassino ignorante.
É, então, cara. É a primeira falha dele, que tinha os territórios lá que o Japão tava querendo pegar, tava pegando gostoso.
Puto, ele Japão,
falou, peraí,
véio,
vou bater no Japão.
Japão.
Pegar esse território de volta.
Isso pra mim é um negócio.
Não, a loucura é, o Japão é aquele tamanho, né?
É, exato.
E a Rússia daqui.
É.
A loucura é que ele perdeu bem. Ele tomou um pau,
mano,
gigantesco.
É surreal, cara.
Ele tomou um pau, cara.
O exército russo era um dos maiores do mundo. A frota russa era a maior do mundo,
exato,
se não me engano.
Porque tinha mais pessoas, só que esse que é o problema. Tinha mais pessoas, mas o país não era, não tinha estradas.
Tinha mais pessoas, mas não tinha menos comida.
O país, então, não tinha comida, não tinha industrialização nenhuma, praticamente.
É, porque era
um país completamente
agrário. Era um feudo gigante.
Agora imagina você ter um país país agrário, que tudo bem, é grande, mas você tem vários lugares, tipo a Sibéria, que é gigante, não pode plantar nada.
Tá muito
e
louco
ele
isso,
perdeu
cara.
Um monte de território, falou, fodeu, não tô conseguindo. E aí a galera falou, beleza, tudo uma merda, a gente tá perdendo guerra.
Tudo bem.
Então a gente vai e contra de novo. Lá, não ficou conhecido como Domingo Sangrento, uma parada assim.
Isso aí é uma merda, né, cara?
Ah, pô,
o Domingo foi... Sangrento é o que, eu acho que é o Domingo Sangrento que mostra como ia acabar.
Exato.
Não tinha mais como
durar. E ficou conhecido como, não é pré-revolução, mas é como se fosse tipo um ensaio da revolução.
É, exato, cara.
Porque foi quando o povo saiu nas ruas e não foi tipo agressivo.
Não foi, cara.
Assim, ó, galera.
Eu quero respostas.
Exato, é o seguinte, vamos dar comida pro povo, assim. É só uma
não
sugestão.
Não quero derrubar você, não quero nada.
Só uma sugestão, vamos dar comida pro povo aí pra ver como é que é.
É, só.
O que você acha? Ele falou, eu quero.
Três meses que eu não
tiro. E metralhou a galera.
Alimentou com chumbo,
pra
né?
Pra caralho, cara. E aí matou uma porrada, a galera ficou, ih, fodeu e tal. Começou a ficar uma merda e o povo ficou muito insatisfeito.
Nas ruas, né, bicho? Imagina os corpos nas ruas, mano.
Exato.
O que você faz depois daí?
E aí a própria aristocracia falou assim, galera, chegou nele e foi pisar.
Amigão,
merda.
Boa, amigão.
Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso aí. Assim não vai dar.
Vamos parar de matar pobre.
É, vamos fazer uma coisa diferente, o povo tá insatisfeito e a gente vai se fuder.
É.
E aí, como o Gigi falou, é interessante que como ele foi pra... Ele viu um parlamento, sabia como funcionava.
Ele sabia como funcionava.
Então ele falou, já sei o que eu vou fazer.
Olha aí, estratégia.
Vou criar uma duma.
Estratego.
Que é o quê? Eu vou chamar os aristocratas aqui pra fazer um parlamento, um tipo parlamento.
Uma democracia nossa.
Até então, ele não tinha uma constituição. Ele governava pelo que ele achava. Sim, eu acho que...
Absolutista, não é isso?
Exato, eu acho que guerra.
Eu acho que guerra.
Então acontecia. Acho que aumentar imposto. Pra quanto? Por cento? Não.
Não sei.
E aí ele fez essa duma, a galera se reuniu.
Mais ou menos como tá o Brasil hoje.
Exato, né? Vamos falar aqui. E aí, eles se reuniram lá e fizeram meio que uma constituiçãozinha pra ter tipo uma base ali a se fazer. A galera se acalmou um pouco, falou, pô, interessante.
É, o povo tava ouvindo sobre revolução, né? Quando você apresenta pra eles uma duma, o povo não sabe o que que tá acontecendo.
É, assim, ó, a galera se reuniu lá.
Então, você imagina, ótimo.
Algo tá acontecendo.
Legal. Pô, isso é revolução, acabei de evoluir.
Exato. Evoluir aqui, ó, ele. Algo tá acontecendo.
É isso, cara.
Só que não teve nada muito prático, a galera se acalmou um pouco os ânimos aqui dentro. Domingo Sangrento e tal, deu uma acalmada e falou, ah, beleza, foda-se.
Ótimo.
Dissolveu e falou, não vai jogar nenhuma.
Porque era uma turma debaixo do absolutismo.
Exato.
Então não valia
assim,
nada.
Agora se reuniu, falou lá, trocou umas ideias. Sabe quando você se reúne com seus amigos e fala, ah, precisa resolver um bagulho?
É.
Aí você se reúne, toma uma breja. E fala pra caralho, não chega a conclusão nenhuma.
É isso, cara.
E assim que aconteceu, e aí tipo, não foi pra lugar nenhum. Mas a galera se acalmou um pouco. Então ele falou, beleza.
Eu acho que a série mostra, a série tira um pouco de leite demais também disso, né? Porque mostra que o povo que é a Duma, e aí chegam os conselheiros e falam, o senhor precisa colocar uma duma, porque é a duma. Eu não acho que foi tudo isso, cara. Eu acho que foi muito mais um movimento político do que, tipo, pressão.
O que eu acho que a galera queria, porque, assim, começou a surgir, o partido lá do Lênin já estava surgindo nessa época, estava começando a dar ideinha, ele queria ter a parte socialista lá, teve... Eu esqueci o nome do partido que era, né? Porque antes de ter os bolcheviques eram um partido...
Era um partido único, só, é.
Tipo, eles separaram depois, o Lênin fugiu, que deu merda, não sabia que o nego não tava querendo ter ele.
Lênin, com o velho de guerra.
É, deu uma fugida, depois ele volta.
Opa,
aí,
se não.
Aí ele não desceu mais não.
Aí ele volta com tudo.
Mas enfim, nessa ideia, quando tava essa parada, tipo, tava começando a ter pessoas que queriam democracia. Falou, ó,
claro.
Começou a instaurar democracia em todos os lugares. Por que a gente não faz?
Parece bom pra eles.
E tinha esse negócio do você ter um rei, mas ter um parlamento junto em Inglaterra. Tá aí,
até
hoje.
Tá durando aí, pô.
Então, tipo assim, existe, era uma possibilidade.
Mas o cara era muito cabeça dura.
Mas pra ir pra algum lugar é difícil. Também é isso, cara. Eu acho que pior é de falar de lógica nesse sentido, é quando você tem uma criança que, por mais que ele não tenha sido preparado pra ser governante, ele sempre ouviu que ele era o próximo deus da
porra. Exato, mano. Imagina o seu tio falando no seu ouvido o tempo todo.
Desde sempre ele tá... Mano, você é o futuro da Rússia.
É, você é escolhido por Deus.
Imagina você ficar, tipo... sei lá, 17 anos falando isso pra criança e quando chega com 17, 18 anos, fala assim, ó, agora é o seguinte, é seu. Ah, deu uma merda aqui, vai ter que desfazer. Não,
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 não tem como desfazer, eu sou escolhido por Deus, você não sabia?
Não desfaz, você fica, cara, é tipo, a realidade dele é outra, né?
Então, mano, é fechado, numa bolha, bicho.
Mas o que mostra, de certa forma, que a gente pode entender que, além dessa duma, também tem uma outra coisa que foi tentar fazer uma separação maior da igreja dos...
É, igreja e
Estado. Fizeram um pouco disso, de separar o Estado da igreja. O que a gente consegue ter uma noção de tudo que tá acontecendo é que os romanos estão perdendo poder.
É sempre, o tempo todo é isso.
Eles perdem
poder, eles perdem popularidade e vão perdendo.
O que a gente vai vendo ao longo desses últimos anos, bate nos caras, mata os caras, perde guerra.
Ninguém gosta, ninguém gosta.
Ninguém gosta, ninguém gosta. Ele fala, tá bom, então libera, perde poder. Já tinha perdido, as pessoas não gostavam mais deles.
É.
Eles já perderam o poder político um pouco. Por mais que não foi muito, perderam um pouco o poder político. E aí começaram a perder o poder cristão sobre a religião. Começaram a perder um monte de poder.
Então, e aí você abre as pernas, né? Porque você já tá desesperado. Ninguém tá gostando de você. Você abre as pernas e fala, legal, então vou fazer uma duma porque vocês querem. Aí você perde uma coisa que pro russo é muito importante, que é o respeito. Pro russo, é melhor você ser um imperialista filha da puta, matar o povo e morrer de queixo erguido.
É, e ser morto pelo povo.
Isso, é melhor. Falar, oh, boa.
Foi até o final.
Homem bom, homem justo.
Exato.
Do que você abrir as pernas, bicho.
Não é à toa que ele é conhecido, apesar de nome que eu falei, né? Dele ser tipo sangrento, ele também é conhecido como um rei fraco.
É, claro.
Um cara que não tinha respeito nenhum pra população. Apesar dele ser agressivo, não tinha medo dele, porque ele era.
Exato,
um
cara, tipo, cara. Se for pra me matar, é um pega você, o Marvel vem aqui e me mata. Eu vou ficar feliz com isso. Ó, que bom, meu líder.
É, pô. É tipo meio, é mais ou menos por aí.
É isso mesmo.
E aí, imagina que assim. Você é um cara que defende o absolutismo também. Yeah. Você quer que o cara fale, pô, cara, tá cagando, mas eu gosto de tudo.
É bom ter o rei.
Eu quero que você faça as coisas.
Até assim, hoje eu defendo isso, cara. Eu queria que alguém tomasse minhas decisões por mim. Eu queria, cara.
É, então, pô, me ajuda a te ajudar, cara. Tipo assim,
pô, seja um bom rei.
Assim, esse cara não gostava da Rasputin. Por quê? Porque na cabeça dele, quem tem controle sobre Kizaria e Kizarina é o Rasputin.
É claro. E mostrava isso,
porque,
né,
mano? Assim, como a gente falou, né? O rei, ele é um cara meio divino. Então ele não erra muito.
É, né? Não tem como ele errar.
É foda você colocar a culpa nele. A culpa cai sobre os conselheiros dele.
Exato.
E quem era o principal conselheiro era o Rasputin nesse sentido.
Então, e era o cara que veio do mato, né, cara? O cara que não tem direito de estar lá.
Exato.
Então, você que incomoda defende, muito.
Você não gosta por dois motivos. Primeiro, porque você perdeu o seu poder com o rei.
Exato.
Porque agora ele escuta mais o cara do que você, que tinha o controle de manipular ele. Não gosta também porque você sabe que a população tá começando a ficar assim: peraí, o rei é um merda ou será que tá sendo manipulado? Começou a sair charge.
E aquele bruxo manchar, sinistro? Andando ali.
Exato, e a galera começou a manchar a imagem dele com charges dele manipulando, falando de que ele comia a Kizarina, e esse é o problema. O povo começou a falar assim, ó, esse cara, ele não me representa.
É.
Então será que eu tenho que aceitar o rei? Só que se esse cara tá mandando o rei, então é isso. Então é o cara que é o problema.
Exato.
Precisa ficar um pouco
só que eu não vou ficar puto com o cara, porque o cara só tá lá. Vou ficar puto com o rei, porque ele tá ouvindo o cara errado.
Exato.
Aí é uma merda.
Aquela maluquice. E se você é o cara que é da parte dos políticos lá, que era mais democrata e queria um negócio meio diferente?
Queria manter o poder, é sempre isso.
Você não gosta do cara também, porque ele tá próximo do rei. Então ele representa a manutenção do poder. Então,
isso, tipo, é um problema, sim.
Você não gosta dele, você sabe que se você manchar a imagem do Rasputin, você manja a imagem do Kizaru também.
Especialmente, então, a partir do momento que ele tava até ajudando a selecionar oficiais, né?
Exato.
O Rasputin, o cara sem preparo.
E aí ele tem poder, inclusive, de pegar assim, ó, se pegar um truta meu, um parceiro meu aqui, que eu conheci ele numa baguncinha legal e colocar ele no poder aí. Tipo, a galera falou, puta, esse cara tá com poder muito.
Não é bom, cara, sabe? Isso não é bom.
Ninguém queria.
Cara.
Nem os caras que eram a favor do rei, nem os que eram contra. Ninguém tava gostando disso.
Tava ruim.
Ou seja, o Rasputin tava na merda.
Então, de novo, né, cara? Olha que merda. A gente tá comentando aqui, e tudo bem que a gente pode culpar a Kizarina por ter sido fanática, ou culpar o Kizar por ter sido fraco. Mas, infelizmente, cara, o único vilão dessa história é a religião.
É, de certa forma é.
É, cara, porque se você não misturasse religião com o governo, tava tudo bem. Mas eles misturavam, e eles acreditavam na história do cara, do Rasputin, independente se é verdade ou não, na minha opinião era. Mas aí, cara, o que, que você vai fazer? Filho da puta, ele vem, ele faz milagre. Eu não vou ouvir ele pro Estado?
É, difícil.
Se houvesse uma separação real, falasse, legal, você faz milagre, parabéns, fica aí na igreja, e aqui os assuntos do Estado a gente resolve. Nada de ruim teria acontecido.
Ah, mas mesmo assim seria, parando pra pensar, a imagem talvez não teria acontecido. Mas, independente de estar separado, você tem um poder focado numa pessoa só.
Não, isso é um problema, claro.
Então,
sim.
Tipo, se o cara acredita no Rasputin, foda-se. Porque independente de ele estar dentro do estado ou fora, o problema vai chegar pro cara e falar assim, ó, parceiro, uma guerra aí, eu faço ou não faço? Faz lá. Então eu vou fazer. Toma uma decisão pro país através de uma crença dele. Então, tipo, é uma coisa que não tem
muito. É uma bosta,
No, quando é absolutismo, cara, fudeu. Porque o cara é isso, não tem o que fazer.
Humanos são falhos e esse poder todo tá no humano.
Então, não só fudeu, é.
Vai dar errado.
A probabilidade de dar errado é muito grande.
E
né,
foi isso que aconteceu, cara. Caiu, quebrou.
Isso, quebrou. E aí tem, tipo, uma história que eu achei interessante também, que eu tava pesquisando, porque, assim, o Rasputin, ele também criou toda essa mitologia da dificuldade de matar ele, porque tem várias versões sobre a morte dele.
Puta, tá, é muito maluco.
Tá. Mas antes da morte dele, de fato, ele sofreu uma tentativa, diziam que ele tinha uma tentativa de envenenamento e tal, que ele nunca deu certo. Teve uma tentativa que, de fato, quase matou ele. Que ele tava saindo lá do pico dele, lá, tranquilo, desceu lá, da corte lá, tranquilidade, chegou uma mulher do nada, meteu ele a facada, toma.
Então, é importante apontar isso, porque eu acho que a gente tá aqui falando, né, que a corte odiava ele, mas o povo também já.
Sim.
Então você tinha tanta corte pensando, pô, como que a gente vai expulsar esse cara do poder? E sim, como a gente vai matar ele, se for o caso, se for necessário, como a gente vai matar ele? Mas a gente tem o povo olhando pra um mago sinistro, acabando com o país, que a culpa não é do cara que veio de Deus. Então a culpa só pode ser desse bruxo.
Mano, é o cristianismo.
É claro.
Não é, então, tipo, se você tem lá, é o anticristo.
Então, o Rasputin, dele, ele tá num ponto que ele, dentro da corte, tem gente querendo matar ele, e na rua tem gente querendo matar ele.
Exato. Porque assim, na igreja também, como você falou, não, a igreja aceitou a princípio ele, mas depois não. Né?
É, depois não.
Porque a igreja percebeu que ele tinha muito mais influência
do que a igreja.
Do que a igreja. Isso é engraçado, que não tem a ver, né, com coisa moral.
Não, de forma nenhuma.
Tudo que eu tava percebendo é uma coisa muito mais de assim, o cara conseguiu, subiu e pegou, todo mundo manipulava o que quiser
e quiser. E tava
porque,
tudo bem.
Como a gente falou, eram dois despreparados, foda. Mas, tinha uma galera que controlava.
E tava tudo
depois
bem.
Depois chegou o Rasputin e ele foi assumindo isso. E ele gostava disso. Então, além de tudo, ele mostra, deixava muito claro que ele tinha poder.
Ah, tô controlando aqui, foda-se.
Ele deixava claro, ele falou assim, ó, o Kizar ele faz o que quiser. Ele ajoelhou aqui pra mim e falou, você é o Deus na Terra.
E isso é um problema. Quando você quer a hipocrisia, o povo desespera.
Ele falou, não, parceiro, não é bem assim. Aqui, né, funciona diferente. Aqui, cada um tem que fazer a manipulação ali. Você não pode pegar outro pra você. Então,
exato.
Tipo, tem um pouco disso. Então, a igreja também odiava. Aí você imagina que o povão que tá indo pra ver as missas, os caras tão falando aqui, ó
aquele bruxo, aquele cara ruim. Aí, mano, o povo pega uma faca e vai. E é claro que ele não esperava isso. E eu acho que é um momento muito chocante, né? A partir daí ele começa a escrever carta falando que vai morrer, falando que ele sabe que ele vai morrer, né? E sim, muda tudo.
Ele muda completamente. Ele muda, a filha dele fala que depois desse acidente, não, né? Depois dessa tentativa de assassinato, ele se recupera.
Claro.
Que era difícil, mas o Kizar mandou o cirurgião dele.
É, os melhores médicos.
E aí, tem tanto um mito que falam que quando ela deu a facada, ele pegou os estrobos tá saindo pra fora.
O intestino e botou de
andando.
Volta. Olha aí.
Com o bagulho na mão.
Que absurdo, né, cara?
É difícil. Então, agora o que tem que parece ser mais real é que quando ela deu a facada, ele pegou um toro de pau e
deu na cara dela.
Desceu-lhe o pau na véia. Até ser socorrido, etc.
Não, pô, é indiscutível que esse cara tinha muito vigor, né? Porque assim, primeiro que transava o tempo todo, e segundo que andou pela Sibéria inteira, bicho.
Sim.
Um cara desse não morre numa facada.
Ele é um cara do campo, né?
É.
Ele é um cara que trabalhou desde cedo.
Ele não é assim. Ele não é produto de incesto, que nem todo mundo acorda.
Exato, ele não é tipo esses filhinhos de mamãe.
Não, o cara era forte mesmo.
Era forte. Então, a ideia que teve desse rolê foi que o Rasputin parou e falou: peraí, eu tenho um poder pro caralho agora. Vários dos meus inimigos, que seja tipo um cara da igreja, um cara da política e tal, eu já consegui me livrando aqui.
Exato, sim.
Então ele associou que ele falou assim: ó, quem mandou essa menina matar foi o Iliodor, que é um cara que era inimigo dele.
Só pode ser?
Vou falar essa história. E ela falou que não, ela era só tipo uma pessoa fanática que achava que ele era o anticristo e matou ele. Tentou matar ele.
Tranquilo.
Porque Deus falou, etc. E ela ficou no final da vida, acabou no manicômio lá. É isso.
Tá certo.
Só que ele falou, não, foi o Elidor. Aí eu fui ver quem que era esse cara.
Quem é Elidor?
Tipo, um livro lá que tem dele falando sobre o Rasputin e tal, quem que era esse maluco. Esse Elidor, ele era um padre, cara, da igreja.
Sim, faz sentido odiar o Rasputin.
Faz sentido. Mas, a princípio, eles tinham... eles eram truta forte. Eles meio que se conheceram e um gostou do outro. Eles foram visitar São Petersburgo junto.
Que foi quando a igreja percebeu que tinha errado.
Exato. E ele começou a conhecer Tizar, etc. E quando esse Iridor conheceu ele, pá, deu uma volta lá em São Petersburgo, ele falou, parceiro, que eu sou o rei dessa porra aqui, pai. Aqui, ó, o Kizar, ele come na minha mão,
foda.
A Kizarina aqui é nóis, eu pego a Kizarina, ixi, eu pego metade a vara. O cara falou, caralho, que porra é essa? Ele falou, não, aqui é tudo meu, São Petersburgo é meu e tal. E esse mano falou, nossa, como assim? E aí diz ele que o Rasputin mostrou uma carta, que era da Kizarina, falando, bola, ali a carta é tipo assim, a Kizarina falando, Rasputin,
você é muito foda.
Sua falta. É muito difícil viver sem você aqui. Sinto muito falta de beijar sua mão. Ela fala isso umas duas vezes. Porque é aquele tipo de carta que ela não é comprometedora necessariamente.
Mas
ela é
muito estranho.
Floreada. É. Parece que é pra um amigo muito íntimo. Mas, nem de se falar.
Mas não tem putaria, não tem saudade do seu pau.
É, não tem isso. Tem, esse pintão gostoso. Não tem
não
nada
tem,
disso.
Não tem
mas
nada
assim,
disso.
Você lendo é um pouco estranho. Dá a entender que eles eram bem próximos.
Sim.
E ela fala muito desse negócio de beijar sua mão e tal. Mas assim, lembrando que isso também é uma coisa meio que religiosa.
É
então,
claro.
Pode ser que ela só era por respeito. Mas enfim, pelo que o Lidor fala, não era o que o Rasputin falava.
É,
fala
claro.
Que não.
Mas o problema é que a carta existia.
Exato.
Isso é o problema.
É o que ele diz também, que tem pessoas que falam que não. Mas enfim, tem essa carta. Essa carta é importante pra daqui a pouco.
Exato.
E aí o Lidor, beleza. Rasputin,
show de bola.
Assim, ele gostava do Rasputin, mas ele falava, Rasputin, você é um cara bacana, você tem um entendimento legal, você tem umas ideias legais.
Vamos não meter o louco, né?
Você prega legal a nossa Bíblia aqui, nossa ideia. Só que, porra, você vacila, né, parceiro? Você dá uns bagulhinhos que eu não gosto muito e tal, mas eles trocavam ideia. A ideia é tipo assim, são dois amigos que eles discutiam. E ele fala, pô, quero o seu bem e tal. Qual foi o rolê? Teve um boato lá que o Rasputin estuprou uma freira.
Ops.
Um dia lá.
Ops.
E aí o Isidoro falou, que porra é essa?
História
é
essa,
ele se juntou com um bispo lá e falou, que porra é essa? Vamos cobrar o Rasputin. Chamou o Rasputin, diz ele que trocou uma ideia com o Rasputin. O Rasputin falou, estrumpei.
estruparei de novo.
Estrupei, foi, fiz mesmo, pá, confirmou. E que confirmou? O bispo e o Isidoro desceram a porrada no Rasputin.
Com razão.
Pegaram um pau e arregaçaram ele de porrada.
Com razão.
E o Rasputin diz ele que ficou chateado. Ficou
muito chateado.
É, apanhou bem. Falou,
caralho.
Perdão, porra, vacilei, pá. Ele falou, não, beleza. Só que depois,
tá perdoado.
O Rasputin, quando se recuperou, ele voltou pra corte e falou uma outra história pro Kizarina. Falou, os caras me bateram.
De graça, não fiz nada pra ninguém.
Os caras meteram louco em mim, eu que sou um cara bacana. E aí, o Kizarina fuderam a vida do Linor, tal. Ele perdeu todo o respeito dele que tinha na igreja. Foi expulso da igreja ortodoxa e tal. Ele se fudeu. E aí, daí que vem o ódio dele pelo
faz
Rasputin.
Sentido, faz sentido.
E a ideia dele é que depois disso que aconteceu, o que ele diz é que ele conseguiu pegar essa carta aí. Aí eu vi relatos de que diz que o próprio Rasputin deu pra ele quando viu e falou, ó, pega essa carta.
Eu não duvido nada, cara. Não duvido
que
nada.
Pode ser. Ou que ele foi lá no bagulho do Rasputin e conseguiu pegar a carta.
O que eu gostei menos foi a dramatização que eles fizeram na série. Achei boba.
Eles faziam o quê?
Que ele tá com a carta numa mochila, aí ele vai pra igreja por algum motivo com a carta na mão, sem querer mostrar. Só tá com ele. E aí ele briga com o pessoal e deixa a mochila lá sem querer. Achei meio bobo, sei lá.
Mas é porque assim, mas faz sentido porque a galera não sabe de onde veio essa carta.
Então, é. Só
tanto que existe a teoria de que essa carta foi falsa. Feita por ele mesmo, que ele que falsificou e tal. Então, assim, enfim, não dá pra saber.
O importante é que a carta saiu no pulo.
Exato. E essa carta, foi como a gente tava falando, que começou esses boatos e tal, ele tava com a imagem do Rasputin tava muito prejudicada pra sociedade. E isso foi uma das coisas. Essa
carta claro,
foi complicada, a galera começou a colocar que era amante.
Mano, mas isso acaba com qualquer governo.
Exato,
porque o povo acredita na união sagrada do Kizar e Kizarina. O povo acredita nisso.
E
quando tem uma carta falando, ó, não é sagrado, tá uma putaria
tem
do caralho lá.
O Cristo entrou na família, quebrou a família cristã.
Aí, meu amigo.
Tá metendo na vara em todo mundo.
Aí até o povo idiota fica contra. Fala, não, agora eu não posso aceitar
exato.
Isso.
E aí falavam também que o Rasputin tinha acesso nos quartos das crianças.
É.
E aí começou aquele negócio, não, porque
estuprava a criança.
É, sempre,
você acha que ele tinha caso com a Kizarina?
Eu acho que sim.
Dos seus estudos.
Então, é foda porque, dos meus estudos, uma coisa que eu percebi é que o Rasputin tem duas coisas. Uma coisa é que, aparentemente, ele realmente tinha algo bom no sentido sexual.
Ah, sim.
E também na lábia, no sentido de hipnotizar. Não só hipnotizar, tipo, pra obrigar, mas pra utilizar isso como uma forma de terapia, de fazer as pessoas se aproximarem muito, muito dele.
Sim, também acho.
Então, eu acho que é possível.
Eu acredito.
Agora sim, porque uma coisa que ficou também é que o Rasputin é muito historinha.
É.
Ele fala pra caralho.
Ele fala
bom. Ele gosta de falar. Ele gosta de expor. E aí eu não duvido, por exemplo, quando o Lidor fala depois, ele fugiu, obviamente, né? Inclusive, ele foi, os caras falaram assim, ó, acho que foi ele que mandou me matar, porque quando ele tomou a facada, o Lidor tava em outro país, aí fugiu pra um mais longe ainda.
Oxi, do nada.
Que estranho.
Ué?
Ué, estranho, acho que foi ele que quis me matar. Mas enfim, quando ele escreve, o cara chegou pra ele e falou assim, ó, eu como a Kizarina e tal. Aí fica naquele negócio, será que ele, tipo, ele não tá exagerando?
Mano, eu acho.
Pode ser, não sei.
Que não rolou. Eu pelo meus estudos, eu acredito que a Kizarina amava ele no sentido de você é Jesus.
Uhum.
E é por isso que eu te amo. Porque, porra, você é enviado de Deus, bicho. Não tem discussão. É óbvio que eu vou te amar, porque você tem poderes.
Por mais que na corte, talvez outras pessoas gostavam dele por causa da parte sexual. Ela
tudo
não.
Bem. Eu acredito que ela não, cara. Ela era fiel ao Nicolai, eu acredito que sim. E eu acredito que ela amava ele no sentido de, tipo, você é um enviado divino e você é glorioso. Você é um anjo, é por isso que eu te amo.
Sim,
nesse
eu
sentido.
Acho. Então, vendo essa
eu
parte,
acho nesse
porque,
sentido.
Assim, vamos fazer aqui uma brincadeira. Imagina que essa carta seja real.
Uhum.
Essa carta, ela tem muito uma ideia de, tipo assim, porque ela não fala nada sexual.
Eu acho que é veneração,
então, pode
cara.
Pode ser, tipo, o próprio Rasputin pegando pro cara e falando, olha a carta que ela me mandou.
Então, é.
E dando a ideia, porque assim, a carta, de fato, você pode ter essa ideia.
Eu acredito.
Acho que parece que muito ele querendo vender como se fosse, que tivesse conseguido de fato.
Causando, né? Sim, mas eu acho que ela só venerava ele. Tipo, você é Deus na Terra. E...
não tem como saber. É. Então, vamos, pra manter uma teoria, pra escolher uma teoria, aquele metinho a rola em todo mundo.
Pra manter a teoria, sim. E estuprar todo mundo também, porque, não, cara, é muito louco, porque nos negócios dele, ele tinha muito álcool, né? Muita, não droga, mas assim, ele tinha esse negócio de entrar num fervor que talvez a pessoa, a mulher bêbada e tal, acabava sendo abusada e nem percebia, bicho. Tipo, achava que ela tava fazendo por vontade. Talvez não tava. Isso pode existir. Então a gente não sabe quantas dessas pessoas aí na alta cúpula realmente queriam ter relações sexuais com ele e quantas tiveram sem querer, cara.
Sim.
Foda, é difícil saber.
Não, e é foda porque também você para pensar, imagina que você tá, tipo, aquele ambiente muito bizarro.
Todo mundo querendo
então,
manipular
você imagina
um
que, tipo assim, você tá naquele ambiente e a galera fala assim, mano, você tem que conhecer esse cara.
Esse cara é foda.
Esse cara faz bagulho, você tem que entrar
muito
na
louco,
onda,
é.
Você tá lá no meio, o cara tá passando na rua no geral.
Esse, pô,
e aí, você não vai? Aí você vai falar, não? Aí você fica naquela,
você
tá ligado?
Vai, né,
tipo,
cara?
Aquele ambiente
é,
mesmo.
É complicadíssimo.
Cara.
É.
Is he dead? I can't understand this. Did he eat one?
He ate three.
Pure cyanide. I swear.
Outra coisa que aconteceu que foi muito interessante nesse contexto todo, que a Primeira Guerra aconteceu, né?
Assassinaram um cara e aí todo mundo surtou. Um monte de primo, com um monte de exército. Acho que eles só estavam sem ter o que fazer. Falaram, vamos
só
todo mundo guerrear.
Só pra gente relembrar, mais ou menos. Né? A gente tem que gravar um cast da Primeira Guerra
puta,
direitinho,
precisa.
Mas só pra gente se relembrar pra ter uma noção. Na Primeira Guerra aconteceu aquele rolê lá. Tava na Bósnia, o príncipe lá do Austro-Húngaro lá, tava lá na Bósnia. Ah, e um bósnio, que era um bósnio que era da cristão, que era minoria, inclusive, ele queria... que a Sérvia dominasse a Bósnia.
Pois é.
E a Bósnia fazia parte do Império Austro-Húngaro. E aí ele foi e assassinou esse cara.
De graça.
E aí quando ele assassinou esse cara, ele falou, porra, Sérvia, cara.
Sérvia,
não, é.
Ah, é?
Então, a gente vai fazer guerra com a Sérvia.
Isso.
E a Sérvia é aliada da Rússia. Ele falou, então eu faço guerra contigo. E aí a Alemanha era aliada,
era aliada deles. Ele falou, então foi, faço guerra com a Rússia.
É. E aí começou. Aí daí, cara.
E
aí,
toda a Europa.
Aí foi indo. Aí os caras que estavam. Porque ele tava naquele período todo de, tipo, querer mais terra,
é,
África. Aquele negócio.
Eu acho que era. Então, acho que era falta de ter o que fazer.
Vamos aproveitar, porque se eu conseguir, se eu entrar nessa guerra e conseguir territórios, é o que todo mundo queria naquela época. Então, tipo. É, vou me aproveitar. E, tipo, também a queda dos impérios, né? Os imperadores estavam caindo, tipo, o povo tava na merda. Então, tipo, tava, mano, tava um fervor do caralho.
Tava uma bagunça, cara.
E apesar de tudo isso, muitos países, e a Rússia não fazia parte deles, estavam preparados pra guerra.
Pois é.
Eles estavam naquela paz armada, então eles estavam se armando e estavam preparados pra alguma bagunça. E que deu, a Rússia entrou na loucura, que eu não consigo entender o porquê que esse cara entrou, cara.
É, não faz sentido.
Acho que não tem lógica nenhuma ele entrar, mas enfim. Ele falou, ah, serve não, vamos bater em vocês, que nós é grande. Pô, mas vocês é grande, mas não tem nada.
Mas não tem porra nenhuma.
Não tem nem comida. Não, vamos.
Serve, é.
Enfim, e ele entrou e se fudeu.
É claro, cara. Feio. E pior, né, mano? Lutar, principalmente, tudo bem que a Sérvia tá no meio aí, mas principalmente contra a Alemanha. E a sua czarina, sua rainha alemã.
Isso
aí, o povo fica confuso, cara. O povo só sabe de uma coisa: a minha rainha alemã. Aí depois ele recebe, ó, a Alemanha tá atacando a gente. Aí não.
E aí, tanto que depois, aí, uma das coisas que enfraqueceu mais ainda o governo foi justamente esse fato, né?
É,
a galera,
pô,
falou assim, ué, caca, assim, imagina que o povo vai indo, mas imagina que tem uma galera manipulando por trás.
Ó, então, igreja, principalmente.
Imagina a igreja, outros políticos falam assim, opa, a czarina é alemã.
É,
pô, pro povo,
pode isso.
E ela fala, ah, então, uma espiã. Então.
É.
Uma das coisas que também enfraqueceu pra caralho.
Meu, é uma merda, tava tudo perfeito pra dar bosta.
E aí, qual que é o problema do Rasputin? Aqui eu fico um pouco com dificuldade de entender mais ou menos onde ele se encaixa. Mas o Rasputin, ele era extremamente anti-guerra.
É verdade, porque ele sabia que ele ia perder poder.
Exatamente. Ele tinha uma noção de como os czares não eram bem amados, que ele só tinha o poder porque o czar tinha poder. Ele tinha o poder do czar.
Sim.
Em qualquer momento que aquilo acabasse...
Ele entendeu mais que qualquer um como que funciona pra pegar poder. Como... Ele entendeu isso. Ele viveu isso.
Não, eu acho que na minha cabeça ele tinha muito claro que ele só tinha o poder porque aquele maluco separado confiava nele.
Eu também acredito nisso.
E ele sabia que se a Rússia fosse pra guerra, ela ia perder e ia mudar alguma coisa.
É, então, eu não sei se ele sabia que ia perder, mas ele sabia que ia mudar alguma coisa.
Ele sabia que ia mudar alguma coisa. Porque, cara, se ele fosse esperto, ele sabia que ia perder. Porque não precisava ser muito esperto também.
Porra,
mas, enfim, ele não queria e ele seria um dos caras falando assim, ah, pô, para,
vamos não guerrear. Ele tem cartas dele falando, não guerri.
Por favor, e tal. Então tinha essa vibe. E aí que vem também por que ele seria uma ameaça pro governo nesse momento. Eu acho que tem dois lados aí. A galera que queria ir pra guerra, porque eu queria a mudança ou, enfim, simplesmente queria que fosse pra guerra. Somos russos,
vamos guerrear, foda-se.
Não queria que o Rasputin tivesse influência negativa de impedir a guerra.
Oh.
Eu acho que é aí que entra um dos bagulhos que eu acho mais legais, que é do... A Inglaterra queria muito essa guerra.
Pois é.
E pra eles era muito importante...
Quebrar esse poder russo,
enfraquecer,
né,
a Alemanha. Porque dois grandes polos industriais na Europa eram Inglaterra e Alemanha.
Sim.
Então se a Alemanha enfraquecesse, a Inglaterra estourou. Porque assim, a Alemanha, assim como na Segunda Guerra, quando a gente já comentou em algum cast de história e tal, você tem dois frontes de batalha pra Alemanha.
É uma desgraça, bicho.
Se a Rússia tá lutando, a Alemanha tá fudida, que ela tem que dividir
o exército
dela. Se a Rússia não tá, ela vai de frente com o pessoal do Ocidente. Então,
e por incrível que pareça, de alguma forma, a Alemanha é um povo muito guerreiro e ganha.
Exato.
Se ele tiver um foco só, ela ganha.
Ela ganha, não sei o que porra
é
essa.
É surreal isso.
E aí a Inglaterra queria muito que isso acontecesse na guerra. Então tem uma teoria complexa aí de que os MI6 e a Inglaterra estavam conspirando junto com alguns políticos que odiavam.
Tipo... Além dos pobres, e além da igreja, e além dos políticos, também tinha o MI6 conspirando contra o Rasputin.
Então, assim, ó, parça, agora a gente precisa matar esse cara.
É.
Ele vai querer tirar o cara da guerra. E ele tem o poder de fazer isso. Eu não posso permitir isso, porque senão a gente vai perder a guerra. Eu não quero perder a guerra. Esse rolê acontece, é o que dizem e tal, e eu acho muito provável.
É uma teoria bacana. Eu gosto muito dessa teoria, porque eu gosto de imaginar que existe essa maquinação desse tamanho. Dito isso, eu acho que não foi isso que causou a morte dele. O que causou a morte dele foi realmente insatisfação popular, cara. Insatisfação popular é muito forte. Entendeu? Mais forte do que qualquer MI6 no mundo é o povo puto, bicho. O povo puto é uma desgraça, cara.
E aí que tá, porque assim, uma coisa é óbvia: o inglês lá, ele não tá falando com o povão.
Claro que não.
Mas esses políticos, eles têm influência, eles conversam com a galera. Então eu acredito que, tipo, se fosse como no primeiro caso, que eu acredito que se o Rasputin ficasse vacilando na rua, ele ia morrer mesmo.
Sim.
Mas se fosse naquela pegada, eu acredito que sim. Ah, não foi alguém que conspirou, não. A Vera foi e matou, acontece. Mas como foi o cara, como que foi a morte?
É.
Ela convidou o Rasputin.
Cola aí
lá em casa, minha mulher, que conhecer você, que conhecer seus poderes místicos aí. E dizem também que o Rasputin, apesar de tudo, eu acho que ele acreditava que ele tinha poderes mesmo.
Sim, eu também acho que ele acreditava.
Porque ele, dizem que ele gostava de, tipo, de fazer apresentações, ele era um cara muito teatral, então, depende de qualquer coisa, ele conseguia hipnotizar a galera lá.
Você chamava ele pro show, ele ia, né?
Exato. E falavam que ele fazia de graça. Ele cobrava muito caro da galera que era rica. Ele também fazia de graça pra galera que não tinha dinheiro. Então, de certa forma, ele gostava disso. Então, o cara convidou ele pra ir, ele sempre ia. Tipo,
claro que eu vou. Também ia,
lá em casa pra aprender. Ele falou, não, demorou, vamos lá, tal. Chegou lá e primeiro que eles foram pra um porão, lugar lá pra comer.
Sinistro. Que
eu acho estranho. O cara, você quer minha mulher, não sei o que lá. Ficaram trocando aquela ideia e deram pra ele bolo com chá lá. E aí, tipo, tem duas teorias, né? A primeira, uma delas é que ele não comeu a parada. Oh,
assim, porque a comida tava toda envenenada com cianeto.
Assim, não vou comer porque, né, já tava desconfiado, sei lá, que porra, não vou comer, você é meio arrombado, foi arrombado você, deu treta, e começou daí. Uma outra teoria que dizem é que ele comeu a parada, mas que, sei lá, por vários motivos ele já tava com uma úlcera fodida, tomou uma facada, tava cagado. Ele comeu, aí ele sentiu mal, ele falou, ah, vou no banheiro rapidinho, vomitou a parada, por isso que não pegou o veneno nele.
É, então.
Esse negócio é pra aumentar o mito de que ele era o cara imortal. E a galera, o cara ficou desesperado, falou, caralho,
o cara
comeu
não
o veneno
morre.
E não morreu, fodeu.
É impressionante, né, e óbvio, tu ainda. Tipo, eu não sei nem se ele comeu, eu acredito mais que ele não tenha comido.
É, provavelmente não, provavelmente foi um negócio do cara chamou, ele falou assim, louco, eu sei que ele me odeia, que eu tenho meus contatos.
Vou ficar suave.
Eu vou lá então, seu arrombado. E aí, seu cuzão, qual é que é a tua?
Ficou suave,
começou a tretar, começou uma briga lá, tirou a arma, tiro, enfim.
É.
E também outra coisa que corrobora do negócio da Inglaterra envolvida é a arma que o cara usou, né? Que é uma pistola lá.
Pois é, pode crer, não tinha pensado nisso.
Tem a pistola que é inglesa, então. Quem que deu essa pistola? Fica aí.
Tá aí.
Ah, o cara comprou na viagem.
Tá aí aberto, não sei.
E aí? Enfim, aí dessa teoria da morte ainda com a arma, tem várias coisas aí malucas. Uma delas, como eu dei um tiro nele, ele caiu, o cara falou, beleza.
Morreu, ótimo.
Matamos, a gente tem que ir lá na casa dele e dar uma
bagunçadinha.
Uma bagunçadinha pros caras verem que ele voltou, uma porra assim, fazer uma migué lá. Porque
que não foi a gente que matou,
Que tá na nobreza também, né? Então, tipo, o Kizar se importa com esse maluco,
claro,
ele pode só matar. Aí disse que ele fez isso e quando voltou, tava deitado, falou, beleza, vamos só dar aquela confere. E aí o Rasmus deu uma levantada, falou, pau no cu do caralho.
Tô vivo, porra, porra.
Começou a quebrar um pau foda lá, os caras tiveram que dar mais tiro e tal.
Exato.
Tem uma que se estende mais ainda, de que ele conseguiu fugir da casa.
E tomou tiro lá de
nas
fora.
Costas.
Na série eles fazem isso, ele toma um tiro, consegue sair da casa e do lado de fora toma mais dois nas costas, continua correndo e finalmente toma na cabeça.
Exato.
E assim, de novo.
E ainda batem nele depois de morto.
É, então, a lenda vai além, né? A lenda vai que depois dos tiros ainda esfaquearam, ele continuou correndo.
O cara ficou muito que surgiu o mito da lenda, porque a galera prendeu ele depois, né? Amarrou as mãos dele e jogou no rio.
Isso.
A galera, quando viu o bagulho, o moco amarrado, falou, caralho, o moco tava vivo ainda depois do tiro.
É, porque então, também falam que os médicos encontraram água no pulmão, que é só quando você respira. Então ele ainda tava vivo. Mas
aí não. Cara, não fizeram então, a autópsia direito.
Eu não concordo com essa porra, mas assim, a verdade é, o cara era forte. Eu não duvido que ele aguentou o primeiro tiro mesmo. Eu não duvido.
É, se o cara passou o poder de X-Men pra alguém, às vezes ele tem alguma coisa também, né?
Tem isso também, mas não, eu digo mesmo por aquilo que a gente falou da faca. O cara não era da nobreza, o cara era bruto mesmo. Ele comia bem, transava bem, tinha os músculos em xeque, pô.
É.
Eu não duvido desse cara, não, tomar pelo menos um tiro e sair andando, sim, mas não por poder de vida. Porque a vida é foda, bicho.
Não, isso é possível, né, cara? O 50 Cent tá aí, tomou quantos
tiros? Tomou 9,
muito
então,
mais.
Então, não duvido nada que realmente conseguiu andar.
A possibilidade existe, né? Mas também, alguns dizem que ele já tomou um na cabeça direto. O cara
pode ser.
Já veio, tava lá comendo, começou uma briguinha, desceu, os outros caras estavam conspirando, e deu um tiro na cabeça dele e já morreu
e pode
ali.
Pode ser, ponto.
Enfim, tem várias teorias da morte
agora,
dele.
Agora, que morreu antes de cair na água, eu acho que morreu, viu, amigão?
Bem provável. Mas enfim. O mito que vai tão longe a esse ponto, né? De que ele era imortal, de que ele tinha poderes de fato.
É, se você vê quem conta a história pela anedota, fala que ele foi esfaqueado no mesmo dia. Ele primeiro foi esfaqueado, depois envenenado, depois tomou tiro,
exatamente.
Depois esfaqueado de novo, depois tomou tiro de novo e morreu afogado.
Não, eu achei que era assim, porque a história. Na minha cabeça, a história era mais ou menos assim: ele tinha tomado facada, conseguiu escapar. Pegaram ele de tiro, deram tiro murro, porrada, amarraram, jogaram no rio e ele morreu.
Ele morreu afogado, então.
Aí eu falei, caralho, como assim, né?
Então, mas não é o
não
caso.
É assim.
Mas eu entendo a lenda. Faz sentido, porque o cara é uma figura tão foda, bicho. Mano, não é fácil você ser um mago negro que derruba um reinado.
Não é fácil. É aquele negócio, né? A imagem dele toda foi construída. A gente tá falando aqui, né, de vários exemplos. Foi construído através da inveja da galera do palácio, mandando charge, mandando textos, mandando isso aqui lá, expondo cartas falsas.
Então ele é uma figura pública.
Ele é uma figura pública, é uma figura que a figura não foi. Ele não teve tipo um auxiliar que ajudou a construir a figura.
Não, foi o contrário.
Não teve um cara que falou assim: não, ó, vamos fazer uma entrevista com o Ratinho pra.
Yeah.
Não teve essa palhaçada. Tipo assim, ó, o bagulho foi surgindo e ele foi indo, tá ligado? De certa forma, é positivo pra imagem dele, misteriosa e tal.
Mas ajuda.
Ele.
Ajuda que toda foto que tiravam dele ficava olhando fixamente pra câmera com os dois olhos bugalhados.
Fundaço,
mano, você
bizarro.
Procura foto dele, você fica mal, você fala, ô louco.
Mas faz sentido, porque assim, uma coisa que de magia e tal, independente de você acreditar que ele tenha poderes sobrenaturais ou não, é que a magia que é feita, ela tem duas coisas importantes, né? A primeira delas é a parte teatral, a parte de envolvimento.
Isso ele dominava.
Isso ele dominava, né? Pelo que a gente vai vendo nos relatos, ele era um cara pica. Ele entrava no lugar, ele começava a falar umas línguas lá que ele inventava, e ele ficava maluco, pra caralho,
que da hora.
Sabe quando parece que ficou mais fino aqui o tecido da realidade.
Isso, aqui tem magia.
É, ele tá conseguindo fazer alguma coisa. Então, tipo, isso é uma coisa importante. Pelas fotos você percebe que ele tem um olhar fixo.
Ele tem,
um olhar que fala, mano, eu sei de coisas que você não imaginaria, tá ligado?
É isso, é isso.
E essa parada é...
Marco Supremo, né?
É muito influente, né? Pra gente acabar com a história, depois que ele é morto, o que acontece muito é porque, como eu tava falando, muita gente atribuía a derrota da Rússia porque ela tava associada ao anticristo, sabe? Da civilão. Depois que ele morreu, o pessoal percebeu que não.
Estamos perdendo mesmo a guerra.
Tá perdendo legal. E por mais que o próprio Rasputin falou pro... quando tava vivo, né? Falou pro Kizar, falou assim, irmão, já que você tá nessa guerra do caralho, é bom você ir lá no front, assumir essa porra lá, fazer
pelo
alguma
menos,
merda.
Pelo menos seja lá.
A imagem dele melhorar, eu entendo bem. E tem algumas coisas que ele falou também, né? Se você for pra essa guerra do caralho, você vai perder, vai ser o fim da família Romanova. Ele falou isso.
Pois é. Cara, a carta que mais me assusta não é essa. A carta que mais me assusta é que ele fala que ele ia morrer na mão da nobreza e que se ele morresse, em 2 anos a família toda ia morrer. E isso me assusta porque foi cravado. Eu não sei se forjaram a carta depois, porque é cravado demais pra ser verdade.
Pode ser que tenha visto depois esse mito,
Alguém tem inventado a carta, senão como fosse ele, eu soltou, olha o que encontrei aqui.
É provável.
A gente não sabe qual que é a realidade, mas que tem uma carta dele falando, gente, se eu morrer, a família vai morrer em 2 anos. E se você vai... E ele morreu em 1916. A família morreu em 1918. Truta.
Tipo assim, muito em cima.
Pera aí, né, galera?
Porra. Mas que de fato ele tinha essa noção, acho que ele tinha. Não que a família
que ele ia morrer sim.
Mas que a família se fuder, porque ele tava vendo, né, cara?
É claro.
Pelo que eu entendi da história dele, ele era um cara
mas
esperto.
O negócio dos 2 anos me deixa com o pé, com os cabelos do Queen em pé.
Depois disso, o Kizar tava mais enfraquecido ainda. Tava se fudendo mais ainda na guerra, assim. Sem ter o que dá pros soldados comerem. Agora chegou nele e falou, parceiro, uma Duma não vai adiantar, você vai ter que renunciar.
É isso. Vai ter que largar.
Vai ter que largar de mão e a gente vai dar um jeito. Ele falou, beleza. Ele renunciou, criaram uma nova Duma, dessa vez pra falar assim, a gente vai fazer um governo provisório.
Agora sem Kizar.
Sem Kizar, agora é nós, a gente vai organizar aqui, pá. O Lenin voltou e falou, opa,
então não tem ninguém no poder, é isso?
Ele falou, não, peraí, então vamos organizar, como é isso? O socialismo em cima dele, então começaram a discutir. E aí ele vai dar o golpe, ele assume
não tem imperador? Não, então eu sou o novo imperador. Não, mas a gente não quer império. Não, chama socialismo, relaxa.
Relaxa.
Aí pronto, aí foi.
É porque não tava as coisas, os caras assumirem a parada, mas não estavam conseguindo ajeitar.
É claro, né? É uma desgraça.
Eles pegaram e falaram, não, a gente vai dar um jeito, não conseguiram dar um jeito. E o Lenin
precisava de novo líder, né?
Então eu vou dar um jeito e fiz um tratado com a Alemanha, que é o tratado de paz lá, que depois se foi quebrado na Segunda Guerra, mas eles fizeram.
Né?
E aí ele saiu da guerra, que era uma das coisas que o povo já queria pra caralho.
Isso, exato.
E o que o Lenin fala é assim, cara, o que eu quero é paz, pão, terras.
Porque
a gente vive num país que é agrário, que é extremamente latifundiário, então, tipo, tem muitos malucos com muita terra, poucos malucos com muita terra e muita gente
fudido,
com terra nenhuma, que é servo. Então eu vou pegar esses caras aí, dar um pau neles e dividir essa porra toda.
Aí pronto, né, cara?
Vou tirar a gente da guerra,
é só que
a gente não
que
tem como gastar dinheiro com isso.
É só que vou querer.
E vou dar comida pra vocês. Aí ela fala,
pode isso, existe isso.
Aí ele assumiu o poder, mas aí a gente vai ter um cast falar sobre isso.
Nossa, merece vários cast.
Tem vários bagulho.
Puta, genial, mano. Merece, tem que ter um cast pra Revolução, tem que ter um cast só pro Lenin, tem que ter um cast pra Família Romanova, tem muito cast da hora pra gente fazer. Mas essa é a história, né? Essa é a história do mago supremo e mesmo que tem essas pessoas no mundo. Por isso que eu acredito honestamente que Jesus foi um, Hitler foi outro.
Caralho.
E essas pessoas têm peso, cara. Essas pessoas mudam o curso da história.
Ah, sim. Aquele sentido de você ser uma personalidade tão forte que você altera...
Você muda a história, cara. E não é fácil, não é pouco.
Então, mas que interessante do Rasputin, eu acho, é porque, assim, fica umas duas coisas, né? De fato, tem coisas que você percebe ele mudando a história, né?
Sim.
Ele mexendo no tabuleiro.
Ativamente.
Tem coisas que você percebe que ele só era um cara tão proeminente que foi associado a ele.
Foi associado a ele, assim como Hitler.
Pessoas associam.
Assim como Jesus.
Exato. As pessoas associando uma porrada de coisa.
E faz sentido.
Porque ele é um cara muito proeminente.
Exato, que ele é um imã. E é esse tipo de pessoa que eu tô falando que é foda. É muito legal. Eu achei o máximo estudar a história do cara. Eu tô muito feliz.
A história dele
eu
achei muito foda. Deve ter muita coisa também aí atrás, porque é o que a gente falou, né? A gente conseguiu pegar aquele resumão da história dele, mas tem muita coisa que não se sabe da história
dele. E tentar não bater martelo também, porque toda fonte que você procurar bate martelo ou pro bem ou pro mal.
E é foda porque, por exemplo, se a gente for finalizar, você tem alguma conclusão final de quem é o Rasputin? Seria um cara bom ou ruim?
Então, de novo, eu vou falar uma coisa que você não gosta muito de ouvir, mas pra mim era tipo Jesus. Se ele tivesse existido na época em que estavam lá na Judéia, a Bíblia estaria falando dele, não de Jesus, entendeu? Porque a história é muito parecida. É um cara que é muito carinhoso. carismático.
Se fosse tempo mais atrás, entendeu? Talvez ele conseguisse.
E se não existisse catolicismo ou cristianismo, o que quer que seja, teriam feito uma religião no nome dele, hoje, entendeu? Porque é isso, é um cara...
Na época criaram várias religiões, né? Então é possível que ele fosse uma delas.
Exato, esse é o meu ponto. Tipo, não tô, aqui eu não tô cagando pra Jesus nem falando bem do Rasputin, tô falando só daquilo que a gente tá comentando, do magnetismo humano dessas pessoas, entendeu? São pessoas que pra mim, não importa, ele tem poderes, e eu não tô falando de magia.
Não, sim, sim.
Entendeu? É o poder de mudar a história, cara. É um cara que a gente tem que estudar pra sempre, porque ele fez a gente ser quem é a gente hoje. A Rússia é daquele jeito, teve mão dele. Exato. Entendeu? E isso eu acho foda pra caralho. Então pra mim, sim, era um mago. Assim termina minha ideia.
Cara, quando eu lembro que minha ideia anterior dele, que a gente vai conhecendo ele como o mago negro da família, eu tinha, porque ele era muito foda. Ah. Esse cara é muito parceria. Oh. Quando eu comecei a estudar ainda, pegando algumas ideias dele, que eu achei muito foda que a gente discutiu aqui, algumas filosofias, que eu acho interessante de fato.
Sim.
E que eu acho legal essa quebra de hipocrisia, essa maluquice e tal. Eu, pô, o cara é foda. Eu queria...
Então, mas antes fosse, né?
Eu queria aquele muito que ele fosse aquele cara que eu queria gostar.
Mas não é mesmo.
Mas tem as coisas que você fala, puta,
tem estupro,
é só um...
mentira.
Mas no final das contas, uma coisa que mais me chama a atenção dele, eu acho que eu concluo no final assim, porque tudo isso que o Jorge falou, que ele é uma das pessoas que mudou a realidade, ele é lembrado até hoje, ele tem um peso muito forte, não só no período específico, como pra frente, né?
Sim.
E ele era só um servo.
Ele é só um merda, né, cara?
Acho que esse que é a pegada, assim, porque tem pessoas que são muito proeminentes, que a gente lembra até hoje, mas são pessoas que ela vem de alto escalão, sabe? Uhum. Não sei se tudo ciência.
Tipo Alexandre o Grande. Você já olha pra ele e fala, legal.
Esse modelo é foda. Inclusive, você me gravou um cast também. Porra, sem dúvida. Mas ele é um cara que já foi preparado pra isso.
Exato.
Você tem, sei lá, grandes cientistas que você vai estudar, tipo, muitos deles da tempo antigo, eram caras que eram muito ricos, tá ligado? Eram
já vinham do meio.
Por si, porque pra eles conseguirem fazer o que eles fizeram, eles tinham que ter dinheiro, tinham que ter alguma coisa.
Sim.
E esse cara não, ele veio, tipo, do da servidão nada, lá na... Sibéria, e ele foi...
E foi isso que ele usou até o final da vida dele, né? Tanto pro bem quanto pro mal, o ponto é, esse cara veio do nada.
Exato.
Isso era importante.
E ele acabou usando isso no próprio misticismo dele, sim, tá? Sim. Tipo assim, é foda você ver, tá
ligado? É impressionante, cara. Poder, tá, é impressionante. Por isso que eu tô falando, se não fosse tão tarde na história, teria uma religião pro nome dele, cara. Certeza. É certeza,
é,
bicho.
Foda. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Não sei se ia sobreviver, mas o que eles iam fazer, eu tenho certeza.
Porra, cara. E é impressionante. Eu tô muito feliz, então valeu a pena falar da história do cara. Se você conhecia a história do Rasputin, ou se você só conheci os mitos e tava totalmente fora da realidade, conta pra gente o que você achou, cara. Se você gostou dessa mini biografia que a gente fez aqui,
manda suas versões
no zcast@publicascast.com.br. Você acha que era mago mesmo?
Vou manter que era.
Nosso Facebook, que é Basecast, você pode ir lá comentar com a gente no nosso grupo fechado, se você quiser. Exatamente. Que é o Família Zcast. Pra entrar nele é muito fácil,
é só você entrar no apoia.se/Basecast e apoiar a gente por R$2 pra gente manter os servidores, conseguir manter os podcasts,
é muito barato,
fazer coisas diferentes. Inclusive, a gente lançou um RPG pro pessoal passado, tem um em produção já, que tá por aí.
Tem que sair, cara, tem que sair.
Vai sair logo menos, então, e tá muito legal.
Porra, tá demais.
Tá bem divertido esse, ficou muito legal, vai sair logo menos.
A gente quer fazer mais conteúdo e a gente pede muito pouco por isso, só o suficiente pra gente conseguir manter mesmo as coisas rodando. Tem o nosso Twitter, que é @RepublicaZcast, tem o nosso Instagram, que é @Zcast, lá a gente tá postando tudo que a gente assiste, lê e um pouquinho da nossa opinião, se vai virar podcast ou não vai.
Serve muito pra você, tipo, tá procurando, eu queria ver algum filme, assistir uma série, ler algum livro.
Entra no nosso Instagram lá.
Entra lá que tem várias. Ah, a gente fala se a gente gostou, se a gente não gostou.
Peraí, isso aqui é bom, isso aqui não é. Muito bom. Tem o nosso feed também.
Sim, que é feeds.feedburner.com/zcast.
Para
o nosso feed,
é,
nós estamos aí nos agregadores de podcast. Você escuta em qualquer um deles. Procurando por Zcast, você encontra. Se você escuta a gente pelo seu celular, iPhone, no podcast.
Uau.
Ou pelo iTunes.
Primeiro,
tem
parabéns.
Uma opção de avaliar os podcasts que você escuta. Então avalie a gente lá.
Então faça, cara. Um clique.
É importantíssimo isso, porque o cara que vai entrar, ele vê que a gente tá com uma nota boa e ele vê os comentários da galera.
É muito
então,
importante pra gente, cara.
É, eu gosto muito porque, sei lá, a conversa dos caras é muito boa, os temas deles são bons.
Tem que espalhar, tem que espalhar muito.
E ajuda a espalhar. E se você não consegue contribuir a gente com dinheiro, não tem problema, é só uma forma de ajudar a gente. Outra forma, que é muito mais importante, é você divulgar os Zcast.
Compartilhar pro povo todo.
E é de graça, então faça isso.
Exato, cara. Pô, é muito fácil. Apoia com tudo que você ama e nos ame.